Senhoras Presidentes da Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados e da Comissão Eventual para o Acompanhamento Integrado da Execução e Monitorização da Agência Anticorrupção, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, em especial Senhora Deputada Inês Sousa Real, Senhor Dr. Tiago Fidalgo de Freitas, Senhoras e Senhores, agradeço em nome da Entidade para a Transparência o convite para estar presente nesta conferência sobre o Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos 5 anos depois, com o propósito de refletir sobre a matéria de registro de interesses e outras obrigações declarativas. O atual regime das obrigações declarativas, de que o registro de interesses constitui apenas uma das faces, obrigações essas impostas aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e equiparados, consta da Lei nº 52/2019, de 31 de julho. A reflexão que empreenderemos pressupõe a consideração de 5 aspectos fundamentais. Primeiro, o fundamento das obrigações declarativas. Segundo, a consideração das dimensões objetiva e subjetiva das mesmas. Terceiro lugar, o respectivo modus de cumprimento. Em quarto lugar, a fiscalização desse cumprimento e, em quinto lugar, o sentido da entidade para a transparência neste processo. Sim, e começando pelo primeiro, tendo como pano de fundo um dos desafios mais prementes no exercício de funções públicas, a transparência ao serviço da integridade, a Lei nº 52/2019 veio estabelecer uma renovação em matéria de obrigações declarativas dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Enquanto implica a divulgação de dados pessoais destes titulares e, por conseguinte, atinge a reserva da intimidade da vida privada, uma tal previsão assume-se como restritiva de direitos, liberdades e garantias, devendo, evidentemente, respeitar o respectivo regime jurídico. Um desses aspectos reside na identificação de um bem constitucionalmente protegido que justifica o fundamento de tal restrição. Eis o ponto em que se invoca a transparência. A transparência designa o atual modus essendi dos atores públicos. Neste sentido, a transparência exige não só dimensões íncitas noutros princípios, como sucede em especial com a participação dos cidadãos no exercício de poderes públicos, mas pressupõe igualmente uma postura proativa das entidades públicas no sentido da publicidade, quer dos parâmetros das suas ações, mesmo quando estes se assumam como instrumentos de soft law, quer das suas próprias atuações. Se agregarmos transparência e integridade no exercício de cargos políticos e altos cargos públicos àquela primeira, à transparência, poderemos imprimir um outro sentido, concatenado com a criação de mecanismos destinados a fortalecer a relação de fidúcia que intercede entre os titulares daqueles cargos e os cidadãos. Este propósito alude-se a uma exemplaridade pública, denotando a universalização do exemplo, isto é, da atitude daqueles titulares, o profissional da política, o gestor vicário da res pública, uma atitude que se não compadece com o mero cumprimento da lei, mas exige um comportamento verdadeiramente exemplar. Aquela exemplaridade impõe quer uma apreciação da atuação dos titulares dos poderes públicos, quer uma atenção à sua pessoa, dotada de qualidades que o tornam responsável ou fiável, suscetível como tal de criar confiança nos cidadãos. A transparência consubstancia ainda um instrumento importante de garantia do princípio anticorrupção, enquanto este também exige que a arquitetura institucional seja dotada de mecanismos eficazes para prevenir eficazmente a corrupção, desde logo no plano da criação de instrumentos que, promovendo a divulgação de um conjunto de dados, previnam práticas de corrupção. É nestes últimos 2 planos que se perspectivam as disposições da Lei 52/2019 que criam as obrigações declarativas. Passando para o segundo ponto, a caracterização destas obrigações abrange, então, uma dimensão objetiva e subjetiva. Em termos objetivos, as obrigações declarativas reconduzem-se à apresentação de uma declaração que o legislador, não obstante alguma tergiversação terminológica, designa como declaração única de rendimentos, património, interesse, incompatibilidades, impedimentos ou, de forma abreviada, declaração única. Esta declaração representa o cumprimento de uma obrigação que determina a apresentação de um conjunto de dados pessoais, teleologicamente orientada para a identificação de eventuais situações suscetíveis de pôr em xeque a probidade e a integridade no exercício de funções públicas. O âmbito subjetivo está concatenado com a delineação do círculo de obrigados à apresentação da declaração única. O legislador desenvolve uma taxonomia que permite destrinçar entre titulares de cargos políticos, titulares de cargos públicos, equiparados a ambos, e a estes acrescem os juízes do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Contas, o Procurador-Geral da República, o Provedor de Justiça e os membros dos Conselhos Superiores, bem como, ainda que com regime distinto, extravasando o âmbito da ação da entidade para a transparência, os magistrados judiciais e os magistrados do Ministério Público. Em comum, todos estes cargos têm circunstância de, pela capacidade de conformação da vida da polis que envolvem, ou são suscetíveis de envolver, como sucede com os candidatos a Presidente da República ou com os membros dos órgãos executivos dos partidos políticos, impõem uma especial accountability dos respectivos titulares perante todos os cidadãos, uma prestação de contas relativamente à qual a apresentação da declaração única assume uma feição instrumental. O terceiro ponto diz respeito a um dos elementos fundamentais do regime jurídico instituído pela Lei 52/2019, o qual consistiu na introdução e tratamento dos dados constantes da Declaração Única através da utilização de uma plataforma eletrónica. A plataforma eletrónica de entidade para a transparência, que entrou em funcionamento em 7 de março de 2024. Deste modo, o modo de cumprimento das obrigações declarativas corresponde ao preenchimento dos dados requeridos por esta plataforma, desenhada à luz do disposto nos artigos 13 e também, ainda que estranhamente, 17, bem como do anexo da Lei 52/2019. Estamos diante de uma evolução que partiu precisamente da posição oposta. A impossibilidade de tratamento automático da informação começou por ser a regra. Do quadro normativo aprovado em 1983, resultava ex professo que a eventual transição para um sistema que se não reconduzisse a um mero arquivo em papel das declarações, organizado em processo individual relativamente a cada declarante, pressupunha uma lei da Assembleia da República nesse sentido. Naturalmente, mesmo perante o texto e o contexto da Constituição da República vigente à época, o tratamento dos elementos constantes da declaração por meios informáticos implicava, no mínimo, uma interferência no direito à intimidade da vida privada na sua vertente patrimonial, tratando-se, pois, de matéria de reserva relativa da competência legislativa da Assembleia da República. Aliás, os números 2 e 3 do artigo 35 da Constituição, na redação resultante da revisão de 82, proibiam em princípio a interconexão de ficheiros com dados pessoais, contendo, porém, uma autorização expressa para a restrição legislativa. A revisão de 89 veio concretizar as intervenções do legislador nesta matéria e remeter para este último a definição inter alia das condições de acesso, constituição e utilização de bases de dados informatizadas por entidades públicas. O artigo 25 da Lei 52/2019 veio prever, pela primeira vez, a existência de uma plataforma eletrónica para a entrega da declaração única. Por sua vez, o número 1 do artigo 4º da Lei Orgânica nº 4/2019, de 13 de setembro, fez impender sobre o Tribunal Constitucional o dever de criação da referida plataforma. O artigo 15 do Estatuto da EPT concretizou, pelo menos em parte, o sentido destas disposições, prescrevendo que esta plataforma encerra pelo menos uma base de dados informatizada a elaborar pela entidade, a quem compete neste sentido organizar a declaração única. A circunstância de estarmos perante uma base de dados permite entrever potencialidades adicionais no que tange aos objetivos inerentes às obrigações declarativas. Por um lado, facilita a interação entre os titulares e a EPT, não só no momento inicial de submissão da declaração, mas também subsequentemente na atualização dos dados já constantes dessa mesma base. Por outro lado, as possibilidades de acesso pelos cidadãos tornam-se mais flexíveis, considerando que se viabiliza a consulta remota de determinadas informações constantes da declaração. Resta saber se o legislador pretendeu ir mais longe. Assim, para além de conceber a plataforma como uma simples técnica de comunicação entre a entidade para a transparência e os titulares dos cargos afetados e da substituição de documentos em papel por documentos eletrónicos, autorizando a digitalização dos processos e a sua gestão eletrónica, a plataforma pode devolver-se em verdadeiro instrumento ao serviço de análise e fiscalização das próprias declarações. O facto de o número 2 do artigo 5º da Lei Orgânica nº 4/2019 aludir não apenas à apresentação das declarações únicas por esta via, mas também ao seu tratamento digital, parece indiciar uma resposta afirmativa. Tal permite, por exemplo, a criação de alertas automáticos em caso de incumprimento do prazo, ou mesmo que a plataforma detecte informação acrescentada ou eliminada, ou ainda que compare valores entre declarações do mesmo titular, a fim de permitir a verificação da existência de uma alteração patrimonial significativa. Não se afiguraria igualmente inviável que o legislador admitisse a introdução de mecanismos de inteligência artificial, tradicional e não generativa, que conseguissem automatizar algumas fases dos processos da tomada de decisão, propondo soluções. Repare-se, porém, que em qualquer das hipóteses mencionadas, mantemos-nos no âmbito de uma fiscalização ad intra. A impossibilidade de interconexão com outras plataformas informáticas, mesmo que pertencentes ao Estado ou outras entidades públicas, dificilmente poderá levar mais longe a utilização das tecnologias de informação neste contexto. O que nos permite passar para o quarto ponto. A circunstância de a imposição das obrigações declarativas se encontrar associada à promoção da transparência e, consequentemente, à preservação da dimensão axiológica do exercício de poderes públicos e, por essa via, à prevenção da corrupção, exige naturalmente uma fiscalização do respectivo cumprimento. Todavia, a aplicação de sanções surgirá como uma solução de última rácio, encontrando-se o regime jurídico construído para conduzir, até ao limite do razoável, o titular a cumprir pontualmente as suas obrigações. A Lei 52 de 2019 recuperou, pois, a dimensão fiscalizadora cimentada em 2008 nas alterações que introduziu à Lei nº 483 de 2 de Abril. A entidade para a transparência não desempenha, pois, uma função de mero depósito da declaração única, colocando o legislador sobre os seus ombros a necessidade de adoção de um comportamento ativo dirigido à aferição do cumprimento da obrigação declarativa. Tal juízo avaliativo incide não só sobre a apresentação da declaração, mas também sobre a exatidão dos dados fornecidos. E se o sentido do controle formal da declaração se revela pacífico, maiores dificuldades suscitará o controle material. Com efeito, a apreciação da eventual incorreção dos dados mencionados na declaração, designadamente a omissão de elementos patrimoniais, ou do aumento de rendimento e ou do ativo patrimonial, ou a redução do passivo, levanta maiores óbices, considerando que o funcionamento da EPT não pressupõe, no estado atual, qualquer ligação direta a outros sistemas estaduais de controle da riqueza, desde logo da administração fiscal ou mesmo da base de dados de contas do Banco de Portugal. Tal implica, como assinalámos, que a aferição da regularidade material da declaração se desenvolve no âmbito de um procedimento integralmente ad intra, em que a fiscalização ocorre, tendo apenas como referência os dados constantes das declarações submetidas à própria entidade e não também disponíveis em outros organismos públicos, ou eventualmente aqueles dados que sejam públicos e ou publicamente divulgados. E esta asserção não se modifica mesmo perante o dever de colaboração previsto no artigo 13 do Estatuto da EPT, que aliás tem um alcance bastante mais limitado que a sua leitura descontextualizada do resto do sistema jurídico deixa entrever. Trata-se de uma disposição cuja interpretação sempre demandará uma articulação imprescindível com a natureza jurídica da entidade para a transparência, uma entidade administrativa, independente, com funções de defesa de Estado de Direito Democrático, mas não um órgão de polícia criminal. E eis-nos chegado ao último e quinto ponto. É esta natureza jurídica da EPT que se pretende agora sublinhar pelas precipitações que conhece em termos de regime jurídico aplicável. A circunstância de estarmos perante um órgão administrativo submete-o de imediato ao princípio da legalidade da administração, em qualquer das suas dimensões ou subprincípios. Atentemos em dois deles, a precedência da lei e a reserva da lei. Em primeiro lugar, o princípio da precedência da lei impõe a existência de uma lei prévia que habilita a EPT a agir. Tal significa que os poderes da entidade correspondem àqueles que se encontram previstos na lei, em especial no número 1 do artigo 8º do respectivo estatuto. Assim, por exemplo, não detém a EPT competências para a aplicação de sanções ou competências instrumentais de natureza investigatória dirigidas ao exercício de um poder sancionatório. Aliás, uma análise do mencionado artigo 8º permite concluir que todas as competências da EPT possuem um epicentro, a organização e a análise da declaração única, do qual derivam quer as competências de garantia de acesso lato sensu, quer as competências de participação e ou comunicação de infrações relacionadas com o incumprimento das obrigações declarativas ou da suspeita da prática de infrações suscitada pela fiscalização da declaração. Já o princípio da reserva da lei conhece um alcance no que tange ao relacionamento entre o legislador parlamentar e as entidades administrativas. No âmbito reservado, existe ao legislador uma densidade normativa acrescida, demandando uma aplicação especialmente rigorosa do princípio da determinabilidade das normas. Tal significa, por sua vez, que em zonas reservadas, a atividade da administração se encontra sujeita a uma vinculação mais intensa. Em especial, perante normas legais restritivas de direitos, liberdades e garantias, existe à EPT uma interpretação das mesmas conforme aos direitos fundamentais. Eis-nos diante de um aspecto que se deverá associar ao princípio da máxima efetividade interpretativa, quer dizer, mesmo nas hipóteses em que as normas legais oferecem mais do que um sentido possível, a EPT encontra-se vinculada a selecionar aquele que confira uma maior eficácia aos direitos envolvidos. Mas o facto de estarmos também diante de um órgão independente possui consequências jurídicas importantes, em especial sob a ótica funcional. O objetivo de evitar a captura das entidades independentes é com frequência enfatizado a propósito da atuação das agências reguladoras. Julgamos, porém, que tal finalidade não se revela exclusiva daquelas entidades. Considerando o âmbito de atuação da EPT, tendencialmente exposta ao contexto político, torna-se impreterível que as respectivas ações se rodeiem de mecanismos que evitem aquela tendência perversa. Um deles, aliás, um dos poucos previstos pelo legislador, corresponde ao dever de sigilo contemplado no artigo 12 do Estatuto, sem menoscabo, naturalmente, da sua concomitante vocação de tutela dos dados pessoais. Contudo, vai mais longe esta necessidade de salvaguarda de independência da EPT, cuja ação se não pode ver instrumentalizada, no tempo e no modo, pelos diversos atores do Fórum, mas, pelo contrário, há de ser orientada em exclusivo pela realização do interesse público no quadro do direito. Cabe aos respectivos membros assegurar que assim se mantenha, enquanto se mantiver a sua qualificação como órgão independente nos termos do artigo 2º do Estatuto da EPT e, por conseguinte, se mantenham as suas funções de defesa da res pública, de defesa dos direitos de todos os cidadãos envolvidos, num equilíbrio dialético entre os direitos dos titulares dos cargos políticos e altos cargos públicos e os direitos dos demais cidadãos. Tempus fugit. Permitimos, e quer nunca, recuperar as palavras do Sr. Conselheiro Presidente do Tribunal Constitucional, professor Dr. João Caupers, proferidas há cerca de 2 anos, a quando da investidura dos membros da EPT, e cito: "A expectativa de que a EPT desperta é compreensível, mas largamente fruto do desconhecimento das suas atribuições. Para uns, de pouco servirá, porque nada mais fará do que receber e guardar informação. Para outros, servirá para quase tudo. Irá finalmente pôr fim à corrupção, ao tráfico de influências, às fraudes e abusos, enfim, resgatar os pecados do mundo. Nem uns nem outros estão certos." Fim de citação. As garantias oferecidas pelos mecanismos de transparência só lograrão uma efetiva eticização dos poderes públicos quando se alcançar a convicção argumentativamente fundada da bondade do regime aplicável. E sem prejuízo do relevo assumido pela atividade de fiscalização do cumprimento das obrigações declarativas, é sobretudo neste plano, o do nudging, ou muito especialmente o da persuasão do relevo ético-normativo da observância dos deveres declarativos contemplados pela Lei nº 52 de 2019, que a atividade de entidade para a transparência assumirá maior relevância. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não fugiu muito aos minutos que, com a boa tolerância da mesa, concordámos que iria aqui também ultrapassar. Eu passaria então aqui a palavra ao professor Tiago Fidalgo Freitas, que também nos vai trazer aqui a sua apresentação. Muito obrigada.
Senhoras Presidentes da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, a deputada Ofélia Ramos, e da Comissão Eventual para o Acompanhamento Integrado da Execução e Monitorização da Agenda Anticorrupção, deputada Cláudia Santos, Senhora Presidente desta Mesa, deputada Inês Sousa Real, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Presidente da Entidade para a Transparência, professora doutora Ana Raquel Gonçalves Muniz, Senhoras e Senhores. Estar no Parlamento, e para mais na sala do Senado, é um privilégio para qualquer cidadão, mas é também um privilégio particular para quem é um constitucionalista como eu próprio. E, portanto, é não apenas com um especial gosto, mas também com um sentido de responsabilidade acrescido que aceitei o convite para aqui estar hoje. E faço não apenas na qualidade de académico e estudioso destas matérias, mas também, por coincidência do destino, como membro da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, eleito precisamente pela Assembleia da República. e por isso é com estes dois chapéus que aqui me apresento. Foi-me pedido que tratasse do registro de interesses e de outras obrigações declarativas. A minha intervenção vai ser necessariamente sucinta e tópica por força dos limites de tempo, que tentarei respeitar e, portanto, terá um conjunto de provocações, essencialmente, e de tópicos para pensamento e reflexão mais aprofundado. E dividir-se-á em quatro partes. Uma introdução de ordem geral sobre o registro que está aqui em causa, uma segunda parte sobre a questão do acesso público a estes dados, uma terceira parte sobre a problemática da notificação do titular dos dados por acesso de terceiros e uma quarta parte conclusiva sobre acesso à informação administrativa mais geral. Começando então pela primeira parte, uma introdução de ordem geral. Esta matéria, a matéria do Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos, é central na vida de qualquer comunidade política e, no caso português, tem matérias com relevância constitucional direta, desde logo no artigo 117 da Constituição, mas depois toda a restante matéria, designadamente no que diz respeito a titulares de órgãos de soberania, de órgãos do poder local e de órgãos constitucionais ou eleitos por sufrágio universal e direto, integra a reserva absoluta da competência legislativa deste Parlamento, por força do artigo 164, alínea M, o que evidencia, obviamente, a sua centralidade política. E depois, mesmo quanto aos órgãos de governo próprio das regiões autónomas, é uma das poucas matérias especificamente reservada pela Constituição para os seus estatutos político-administrativos, que são, como todos sabemos, a mais reforçada das leis reforçadas. No que diz respeito a esta lei, em concreto, é uma lei de 2019, e apesar de ser de 2019, foi já sujeita a 5 alterações, ou seja, ao ritmo de praticamente uma alteração por ano. Infelizmente, o que a frequência destas alterações demonstra é que se trata de uma matéria que está sujeita a algumas flutuações e que há uma ausência de um consenso, que seria desejável, mas que também é um sintoma do momento que o regime atravessa. É uma matéria em relação à qual se costuma dizer que quanto mais exigente se for, menos provável é que as pessoas com qualidade tenham interesse por exercer cargos políticos ou até altos cargos públicos, tendo em conta que parte do regime é idêntico. A meu entender, sem razão. É a falta de transparência que causa suspeitas. Mas não é essa a matéria central desta intervenção. O tema em concreto que me cabe é o das obrigações declarativas. E, neste caso, o âmbito destas, tal como se encontrou na lei, é amplo e abrange cinco tipos de matérias. Rendimentos, património, interesses, incompatibilidades e incompetimentos. As obrigações declarativas, tal como estão na lei, visam garantir uma função principal. São a guarda avançada daquilo que é percebido como sendo a seriedade do exercício de funções públicas. Essa seriedade afere-se em vários planos, sendo que aqui relevam essencialmente dois. Por um lado, no da prevenção de enriquecimentos injustificados por força durante ou na sequência do exercício de funções, daí os registros de rendimentos e de património. Por outro lado, na prevenção e na gestão de conflitos de interesses, onde os registros de interesses, incompatibilidades e impedimentos. Visa-se assegurar não apenas a neutralidade em relação a interesses privados, próprios ou alheios, mas também que o titular do órgão em questão reúne condições para prosseguir ativamente os interesses públicos que estão a seu cargo. E neste domínio, o âmbito das obrigações até é relativamente abrangente. Mas o tratamento que lhe costuma ser dado, a nível nacional, quer na legislação, tirando em alguns domínios administrativos, como alguns dos impedimentos e suspeições que constam do Código do Procedimento Administrativo, por exemplo, quer pelos titulares de órgãos de poder político, foca-se sobretudo nos conflitos de interesses reais, esquecendo que, por vezes, os conflitos de interesses aparentes ou potenciais são tão ou mais importantes e infligem, quando ocorrem, um dano reputacional muito significativo às instituições. E o problema é esse. O dano é sobretudo às instituições e não apenas aos titulares dos órgãos. E note-se, quando digo isto, que não é de todo um ataque ou um libelo à classe política. No meio universitário, em que me integro, o problema não é menos preocupante. E, portanto, é algo que é transversal ao domínio nacional. De qualquer forma, voltando ao domínio específico dos titulares do poder político, os bens constitucionais que estão aqui em causa têm tanta dignidade que lhes é dada tutela penal, o que é, efetivamente demonstrador da sua importância. Sanciona-se criminalmente quem não apresentar ou apresentar de forma incompleta ou incorreta, depois notificado pela entidade pela transparência, bem como quem oculta intencionalmente património. Depois desta introdução, interessa-me em particular a questão do acesso público. Apesar de a lei, neste domínio, prevê, por um lado, formas de transparência ativa, ou seja, mecanismos que visam publicitar certos dados, independentemente da iniciativa de particulares para os conhecerem. E depois prevê também formas de transparência passiva. É forma de transparência ativa a publicitação de certos elementos do registro de interesses pela própria Assembleia da República, pelo Governo, pelos municípios e por freguesias com mais de 10 mil eleitores. Quanto aos dados que são acessíveis através de formas de transparência passiva, esses dados são descentralizados hoje pela entidade para a transparência e, nos termos do artigo 17, número 1 desta lei e do artigo 16 dos Estatutos de Entidade para a Transparência, o acesso é público. Sendo que compete depois à entidade para a transparência, nos termos do artigo 8º, número 1, linha H dos seus estatutos, garantir, nos termos da lei, o acesso público à declaração única. A entidade para a transparência interpretou prudentemente como este acesso público não corresponder a um acesso livre e passou a exigir, quando o Tribunal Constitucional antes não o fazia, um interesse para acesso a estes dados. E fê-lo, parece-me, de forma prudente, porque a lei, apesar de tudo, não é totalmente inequívoca e a confluência do RGPD com estas matérias determina precisamente, por força da prevalência do RGPD sobre as leis nacionais, alguma prudência. Mas parece-me seria a altura de o tornar verdadeiramente livre, sem necessidade de invocar interesse. Isto é possível ao abrigo do próprio RGPD, cujo artigo 23, número 1, determina que o direito da União ou dos Estados-membros a que estejam sujeitos o responsável pelo tratamento pode limitar por medida legislativa o alcance das obrigações e dos direitos, bem como a medida em que estas disposições correspondam aos direitos e obrigações, desde que essa limitação respeite a essência dos direitos e liberdades fundamentais e constitua uma medida necessária e proporcionada numa sociedade democrática para assegurar alguns dos bens jurídicos. Ora, era necessário fazê-lo por ato legislativo, entenda-se, não podia ser a entidade para a transparência a fazê-lo automaticamente. Mas a própria lei, neste momento, já faz esta ponderação. A lei já tem um juízo de proporcionalidade determinando aquilo que é e aquilo que não é público. E aqui estamos perante registros. E os demais registros que nós temos, na verdade, ainda que não seja totalmente procedente a analogia, é parcialmente procedente. O registro civil, o registro predial, o registro comercial visam garantir fé pública, transparência e segurança do comércio jurídico e são verdadeiramente de acesso livre e público. Era a altura de o fazer relativamente ao núcleo essencial destas matérias de transparência, sendo as regras claras, sabendo-se que é esse o estatuto destes dados, o de registro público, e não dando acesso a todos os dados, mas apenas àquele núcleo duro de dados, que a lei hoje em dia já considera que são de acesso público, parece-me que seria um passo importante a dar. Quanto ao acesso, deixo aqui também mais uma pequena nota para reflexão. Das decisões desta matéria que sejam proferidas pela entidade para a transparência, há recurso para o Tribunal Constitucional. Eu, como princípio, tenho alguma, perdoem-me a expressão, mas alguma alergia à atribuição de competências ao Tribunal Constitucional em matérias que não sejam constitucionais. E, portanto, para mais, havendo tribunais que são especializados em matérias de acesso a documentos, com casuística que pondera os direitos de acesso e a transparência com a proteção de dados, que são os tribunais administrativos, não vejo absolutamente nenhuma razão, tirando o lastro histórico, para que os recursos sejam para o Tribunal Constitucional, que não só não tem experiência específica nesta matéria, como já está suficientemente cheio de trabalho pelas decisões que tem de proferir em fiscalização concreta. Terceiro ponto da intervenção, a notificação do titular de dados de acesso por terceiro. O projeto de lei número 532 do PSD, que foi aprovado no passado dia 21, com os votos favoráveis do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS-PP, e as abstenções do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do LIVRE, acrescentou um novo número 15, ou melhor, projeta acrescentar, um novo número 15 ao artigo 17 desta lei, com o seguinte teor. O titular do cargo deve ser notificado pela entidade responsável pela análise e fiscalização das declarações de qualquer consulta aos elementos da sua declaração, incluindo informação sobre a entidade do respectivo requerente. A justificação apresentada no debate para este aditamento diz mais ou menos o seguinte: trata-se de um equilíbrio entre o dever de declarar e as restrições à reserva da vida privada que resultam do exercício do cargo público. Não se reduz a obrigação, nenhuma obrigação declarativa, não se prejudica o direito de conhecimento das declarações e não se belisca o estatuto do denunciante. Esta alteração, que ainda apenas está aprovada na Generalidade, suscitou perplexidades várias no espaço público a que esta Câmara não será alheia. Ora, obviamente, da oportunidade política não me cabe a mim pronunciar-me, apenas darei aqui uma nota sobre o impacto jurídico desta possível alteração. Esta alteração tem aquilo que tecnicamente, ou provoca aquilo que tecnicamente é conhecido como um chilling effect, um efeito inibitório, um efeito dissuasor sobre todos aqueles que quiserem requerer acesso a este tipo de informações. Sejam eles jornalistas, sejam particulares que não tenham qualquer tipo de filiação com nenhum tipo de organização. Estes particulares passam a saber que a sua identidade é conhecida dos titulares dos dados quando requererem acesso aos mesmos. Dados estes que são, nos termos da lei, públicos. Entenda-se, não são dados que são privados, ainda que sejam e que possam ser considerados como integrando originalmente parte da intimidade da vida privada, do estatuto do titular do cargo público, faz parte a sua divulgação e a sua natureza pública. Trata-se de uma garantia, neste caso, que só os titulares de cargos políticos passam a ter. Nenhum particular, quando um terceiro requer acesso aos seus dados, ao abrigo da lei de acesso aos documentos administrativos, é notificado disso. Estamos a falar de outros dados, naturalmente, mas o regime geral é este. Não só é notificado, como muito menos é notificado da identidade de quem requereu os seus acessos aos seus dados. Isto desde que tenha, naturalmente, um interesse legítimo em requerer esse acesso. Qual é o bem constitucional que justifica este tratamento de favor? Eu confesso que não consigo identificar absolutamente nenhum. E, portanto, tenho, aliás, dúvidas sobre a constitucionalidade desta medida. Desde logo, se considerar que os particulares acedem a estes dados, sejam particulares que o exercem ao abrigo da sua profissão de jornalista e, portanto, ancorados na liberdade de expressão, no direito de informar e ser informados e na liberdade de imprensa, todos protegidos pelo artigo 36 e 37 da Constituição, sejam particulares que o fazem ao abrigo de um direito fundamental atípico, que seja ele fundado na cláusula aberta ou derivado do artigo 268, número 2 da Constituição, por se tratar aqui de uma restrição desproporcional de um direito fundamental. Uma última nota. A Convenção do Conselho da Europa sobre acesso a documentos oficiais, a chamada Convenção de Tromsø, até tem aqui um regime que devia ser elucidativo, que é permite o acesso por requerentes anónimos a documentos oficiais. E, portanto, devia ser um exemplo de transparência que se devia também implementar a nível nacional em geral e, em particular, aqui neste aspecto. Último ponto e conclusivo desta intervenção. Aproveitando o facto de estar a falar também perante a Comissão Eventual para o Acompanhamento e Execução das Medidas para a Transparência e sendo também membro da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, queria deixar as seguintes notas. A transparência administrativa, de acordo com os estudos disponíveis, é um dos meios de combate à corrupção com menores custos e dentro desses baixos custos mais eficazes. Baixos custos, desde logo, porque é um meio de, como se diz hoje, praticamente private enforcement, em que são os particulares que acabam por requerer acesso e, portanto, poder divulgar depois práticas menos saudáveis. O artigo 10º da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção confirma-o. A existência de mecanismos de transparência administrativa, é um pilar essencial da prática contra a corrupção, da luta contra a corrupção. E, portanto, por isso, tinha um apelo a fazer a esta Câmara. Era que se incluísse no pacote de medidas contra a corrupção mais medidas de aprofundamento da transparência administrativa. E que isso fosse feito com, entre outras medidas, uma reforma e uma modernização das competências e dos meios de ação da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. A CADA promoveu, aliás, a publicação de uma sua avaliação, que poderá ser útil para o efeito, e, naturalmente, que está também sempre, não falo em nome da CADA porque não sou, obviamente, o Presidente, mas a CADA, como todas as entidades que funcionam sob a égide da Assembleia, está sempre disponível para colaborar com todas as medidas que a Assembleia entenda fazer. Queria concluir agradecendo a vossa atenção, na certeza de que todas estas discussões que aqui temos hoje são centrais no nosso regime democrático e que são cada vez mais importantes nos tempos desafiantes em que vivemos. Muito obrigado.
Muito obrigada também, Sr. Professor. Agradecemos em nome aqui da Assembleia e da Comissão os contributos e a reflexão que ambos nos deixaram. Vamos abrir agora o debate, pedindo a inscrição de quem queira colocar questões a qualquer um dos senhores, da senhora e do senhor orador, sendo que temos já aqui alguns motes até para o debate bastante interessantes, nomeadamente em relação a estas últimas alterações. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Uma velha máxima. A primeira é mais difícil, passamos diretamente à segunda pergunta. E, portanto, a minha segunda pergunta é a seguinte. A nível, enfim, da revisão da arquitetura, portanto, a ideia da própria conferência ao fim de 5 anos de vigência é fazer um balanço global da aplicação conjunta da Lei 52 e do Estatuto dos Deputados, que foram alterados de forma irmanada, mas efetivamente ao longo destes 5 anos elas já foram sujeitas a revisões sucessivas, muitas vezes pontuais, que nem sempre acrescentaram coerência ou sequer informação útil. Eu convoco apenas uma referência em que às vezes a busca de maiores obrigações declarativas não conduz necessariamente a resultados mais evidentes, que é a matéria relativa à obrigação de declaração de filiação em entidades associativas. Ou seja, fruto de um debate parlamentar inicialmente apresentado com o objetivo de declarar titulares cargos políticos a declarar filiações maçónicas ou de outras sociedades secretas, e não estou sequer a fazer uma suposição, era aquilo que era alegado pelos proponentes, concluiu-se rapidamente que podia esbarrar em jurisprudência do Conselho do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em matéria de salvaguarda de orientações ou opções filosóficas, ideológicas e outras, e concluiu-se que essa via exclusiva de identificação de algumas matérias não seria potencialmente compatível com o quadro constitucional e com o quadro da Convenção e da tutela dos direitos fundamentais. E, portanto, evoluiu-se no sentido de, então, declaram-se todas e quaisquer filiações em associações. Matéria que depois é acrescida de uma não divulgação através da publicitação normal do registro de interesses, portanto é uma matéria que é declarada, fica apenas depositada na declaração, portanto no limite pode ser objeto de um pedido de consulta, mas mesmo isso não é totalmente líquido, porque ela não está na parcela da declaração relativa ao património e aos rendimentos, e portanto há uma obrigação. Agora, olhando para isto da perspectiva dos encargos administrativos, criou-se uma obrigação do encargo administrativo que não se verifica exatamente qual é que é a finalidade que se procura assegurar com a recolha daquele dado. Porque o que é relevante e continua a ser é saber se alguém é titular de um cargo, de um órgão social, de uma determinada função, numa fundação, numa associação, numa pessoa coletiva de direito público ou direito privado. Porque, objetivamente, aí está numa situação em que pode vincular aquela entidade e pode mais facilmente gerar-se uma situação de conflito de interesses. Mas, notoriamente, uma situação de mera pretensão a uma entidade associativa também a pode gerar. Mas disso, também, a declaração é suficientemente aberta e, no caso em particular dos deputados, a lei é suficientemente clara para dizer que qualquer situação suscetível de gerar um conflito de interesses deve ser objeto de declaração e, se não constar da declaração, nesse contexto, deveria ser objeto de específica declaração. Portanto, esta pergunta que tem este enquadramento, mas é mais filosófica, é, no fundo, saber onde é que, de facto, se encontra o equilíbrio proporcional entre o que se pede para declarar, atenta à finalidade da publicidade ou da transparência que com ela se quer prosseguir. Neste caso, eu acho que não se alcançou nada com uma informação que é recolhida, obriga muitas vezes os declarantes, alguns nem se apercebem que têm que declarar a filiação de todos os clubes e até, enfim, depois debatem-se numa luta com a própria a plataforma, porque ela obriga a identificação da data, mês e ano em que se tornaram associados, e se há quem saiba que a partir de que dia e mês é sócio do Sport Lisboa e Benfica, nem toda a gente tem acesso a esta informação e há quem vá perguntar às várias coletividades, ao Clube de Futebol Benfica, ao Clube Oriental Lisboa, tudo hipóteses académicas. Não estou a referir nenhuma declaração de interesses em particular, nem nenhuma diligência que eu tenha que ter fazer para saber quais as datas, para descobrir a partir de que momento é que uma pessoa se tornou, ou da Associação da Liga de Melhoramentos de Xandão Alvares, a partir de que data é que a pessoa se tornou membro dessa associação. Portanto, a pergunta filosófica aqui é esta, e depois uma bastante mais prática, tem a ver com o tema das competências consultivas da entidade. E, portanto, não estando no leque das competências da entidade, e portanto, sendo claro que essa função sobrecarregaria a entidade se fosse essa a opção, ainda assim, da perspectiva da certeza daquilo que se tem que declarar e da certeza, quer do que se tem de declarar, e, indo mais além, se a competência fosse mais ampla, do que é que se pode fazer, se não deveria identificar-se uma entidade independente e neutra que pudesse fornecer esta informação aos potenciais declarantes. Claro que a escala de questões que pode vir a ser colocada é muito ampla, tendo em conta o universo muito amplo de entidades obrigadas à apresentação de uma obrigação declarativa. E, portanto, seguramente não poderia a entidade para a transparência, com a dimensão e com a escala que tem, assumir uma função de parceirística se não tivesse efetivamente um reforço, mas mesmo ao nível da prevenção de dúvidas e de evitar situações de incompatibilidades ou impedimentos antes da declaração, a reflexão que podemos ter em mãos nas próximas semanas e meses é se essa não deveria eventualmente poder ter que vir a ser também ponderada para a semelhança de outras ordens jurídicas que criaram entidades que têm essa função. Penso, não me equivoco, quando nota que a alta autoridade francesa tem essa competência para além da mera função de depositária de competências, mas também, cá está, tem uma estrutura com uma configuração diferente, tem várias proveniências para os seus próprios membros, é uma filosofia diferente, mas esta reflexão deixava a pergunta para o debate.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vejo ali mais dedos no ar. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de fazer uma pergunta ao professor Freitas sobre qual é a sua opinião. Aliás, já referiu, mas gostava que concretizasse, se pudesse, sobre a compatibilização desta proposta de lei, que ainda é proposta, embora tenha sido aprovada na generalidade, com a legislação nacional e europeia sobre a proteção de denunciantes. Essa é a primeira questão para o senhor professor Freitas. Para o senhor professor presidente da entidade de transparência, gostava de saber, enfim, que no âmbito das competências da entidade, há competências de fiscalização das próprias declarações de rendimento. Eu não sei qual é o número, sinceramente, das declarações que neste momento devem ter, mas são certamente uns milhares, provavelmente, os largos milhares, certamente. Qual é o conteúdo da fiscalização que é feita em termos da apreciação concreta das declarações que são apresentadas? E como é que, se é possível, naturalmente, fazer essa dimensão da fiscalização concreta das declarações. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tínhamos ali a sinalização de uma outra pergunta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Uma consideração, só um considerando relativamente ao que está, a proposta que está em curso, pegando no que o Dr. Moraes Lopes já referiu, é que, de facto, isto não é concordante com o que são as melhores práticas internacionais. E relativamente à proteção de denunciantes, vi peças de legislação, mas em países, enfim, com menos robustez democrática de Portugal, onde se utilizavam denunciantes para ações encobertas. Isto não pode ser. Não pode ser, uma coisa não combina com a outra. Relativamente ao sistema de fiscalização, às vezes fala-se de fiscalização carimbo ou de forma e de substância. O que nós gostaríamos, é preciso ter noção que esta peça de legislação nasce como controlo público da riqueza, controlo público, e esse controlo público foi logo muito restrito na fase inicial. Tendo em conta toda a evolução, enfim, que esta legislação teve, aquilo que eu queria perceber da entidade da transparência é precisamente, já aqui foi colocada em parte a pergunta, é que tipo de trabalho vai fazer de forma agregada com estes dados? E o que é que vai disponibilizar a stakeholders externos? Porque eu ainda não percebi, por exemplo, qual é o papel da sociedade civil, da academia, relativamente a este mecanismo. Nós gostávamos de ter dados agregados, precisamente para proteger a privacidade. Nós não trabalhamos isto caso a caso. Quando fazemos inquéritos, os inquéritos não é a pessoa que é inquirida. Portanto, é dessa forma que trabalhamos, de forma agregada, para assegurar a confidencialidade das respostas e o anonimato. E gostaríamos de trabalhar isto precisamente para perceber tendências, padrões. Eu até admito que haja dificuldade em fornecer esses dados a pessoas externas. Mas então já agora pergunto o que é que a entidade vai fazer e se tem também as competências internas para desenvolver esse tipo de estudos. Hoje de manhã estivemos aqui a falar várias situações nos últimos tempos. Tivemos cerca de 2 semanas a discutir ligações de governantes a determinados setores, e é precisamente esse tipo de análise que gostaríamos de perceber, longitudinal, obviamente, desagregada, não é saber o caso em particular, o deputado em particular, ou o membro do governo em particular, mas perceber que padrões há, que tendências, se isso afeta processos legislativos ou não, ou seja, cruzamento de variáveis tem que haver, senão o que é que estamos aqui a fazer? O que é que fazemos com esta informação? Controlo é que efetivamente fazemos.
Muito obrigada. Pergunto se há mais alguma questão, se não passaria então à Sra. Presidente primeiro e depois então, Sr. Professor, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu começava, ainda não por responder às perguntas, mas para fazer aqui uma pequena observação. Uma afirmação do Sr. Dr. Tiago Fidalgo de Freitas a propósito da consulta das declarações. Não exigimos interesse, exigimos é um fundamento, que é o que está na lei, porque inicialmente, de facto, na redação inicial exigia-se um interesse. Portanto, o que se exige é uma fundamentação, não um interesse. Relativamente à questão do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, primeiro a questão filosófica, digamos assim qualificada pelo Sr. Deputado. Pode haver interesse, isso é uma reflexão que caberá ao Parlamento fazer, poderá haver interesse em conhecer a filiação em todas as associações, mas reconheço que em termos de preenchimento da declaração única e falo, meu caso pessoal, custou mais preencher o registro de interesses do que o património e os rendimentos, por força dessa proliferação de associações e, inclusivamente, de identificação concreta da data a partir da qual essa filiação existe. Estes dados são suscetíveis de visualização em sede de consulta, porque o artigo 17, número 5, prevê expressamente que os elementos da declaração constantes da linha F do número 2 do artigo 13, que são esses da filiação, são suscetíveis de ser visualizados. É por isso que, quando se acede na área de acesso público à declaração e ao registro de interesses, está lá o tal informação, dados acessíveis mediante consulta. Relativamente a uma ampliação das competências da entidade para a transparência em termos de abranger dimensão consultiva. Bem, como o Sr. Deputado também, enfim, imediatamente concluiu, a dimensão da entidade para a transparência, seja a dimensão atual, seja mesmo aquela que foi perspectivada pelo legislador, não é pensada para que a entidade para a transparência ex ante se vá pronunciar sobre as diversas questões que os eventuais titulares de cargos políticos e altos cargos públicos tenham no exercício da sua conduta. Há hoje mecanismos que permitem fazer isso, uma hipótese é, enfim, já existe uma divisão de transparência que funciona junto da presidência do Conselho de Ministros, portanto, no caso dos membros do Governo, talvez fosse a entidade mais adequada e, eventualmente, em entidades públicas com este tipo de dimensão, existir uma divisão que pudesse aconselhar os titulares de cargos políticos neste sentido. O que me parece é que, mais uma vez repito, tal como está desenhada, a entidade que fiscaliza, ser a entidade que aconselha e que faz a consultoria jurídica neste sentido, pode dificultar, digamos assim, esta segregação de funções, porque está comprometida, desde logo, por uma atividade anteriormente efetuada. Portanto, eu por uma questão até de independência, eu achava que deveriam ser entidades diferentes a fazer este tipo de trabalho. Relativamente às questões da fiscalização das declarações, nós neste momento temos 2.596 declarações registadas na plataforma, neste momento. A fiscalização que é efetuada é uma fiscalização, enfim, e sem querer particularizar muito, porque senão a dado momento está-se a avançar pelo terreno do dever de sigilo, mas a fiscalização é naturalmente feita num primeiro momento a título formal, cumprimento de prazos, cumprimento dos campos preenchidos, adequação dos campos preenchidos e, portanto, é feita numa primeira fase através daquilo que nós designamos a ação de verificação, em que procuramos identificar alguns problemas da declaração, formais e materiais. Nesse contexto já solicitámos aos vários titulares de cargos políticos a substituição de declarações, no sentido de adequarem, de preencherem. Posso referir que tendencialmente, enfim, tirando um ou outro caso em que já tivemos que fazer a comunicação ao Ministério Público por falta de colaboração, mas tendencialmente há colaboração dos titulares. Se eventualmente alguma das informações disponibilizadas constantes nesta ação de verificação se revelar suscetível de, por exemplo, indiciar a prática de algum crime, então nós abrimos uma ação de averiguação entregue a outras pessoas diferentes daquelas que fizeram a verificação inicial para averiguar se há ali ou não matéria criminal. Perguntava-se se depois o tipo de informação, depois desta verificação, deste trabalho, o tipo de informação agregada, digamos assim, que se pode extrair depois do controle. É evidente que isso é importante, mas nós não temos um ano de funcionamento ainda de plataforma eletrónica. Portanto, a plataforma eletrónica entra em funcionamento no dia 7 de março, as primeiras declarações começam a entrar praticamente logo nesse dia, mas o grosso das declarações só entra com as eleições legislativas. E, portanto, nós não temos um ano de fiscalização, mas naturalmente que esse tipo de dados será divulgado no relatório de atividades da própria entidade, que neste momento, e relativamente ao ano transato, está em elaboração. Mas sim, portanto, o objetivo é criar um relatório de atividades que permita refletir esses aspectos e, eventualmente, até contribuir para sugestões de melhoria da própria legislação em vigor.
Mas bases de dados em concreto?
Faz
o relatório, eu percebo o relatório, mas o que eu estou a perguntar é se vão fazer bases de dados agregadas que eu posso descarregar e trabalhar cruzando com outras variáveis.
Bases de dados agregadas em que sentido? Não.
Portanto, vocês fazem uma verificação de forma.
Sim.
E isso toda a gente percebeu. Pois deveriam fazer uma verificação
material,
de substância.
Isso.
Conteúdos,
também fazemos,
onde, inclusive, a lógica de termos passado para uma plataforma, sim, não é só para facilitar a vida a quem tem que declarar, é também para facilitar a vida à entidade,
claro,
de fiscalização, o seu trabalho, para que possa avaliar conteúdos e daí retirar informações que são importantes do ponto de vista do controle público, era isso que há pouco lhe referia. Pronto. E portanto, estudar padrões, tendências, como é que as coisas estão a evoluir e inclusive, é utilizar essa informação para cruzar com outras atividades. Não digo que tem que ser a entidade a fazê-lo. Mas podem ser pessoas externas, pode ser a academia. Eu preciso é ter acesso, como tenho noutras entidades, de descarregar esses dados agregados, que formam uma base de dados que eu possa trabalhar. E não um a um estar eu a fazer essa base de dados. É isso que eu queria só perceber, se vocês vão criar bases de dados ou não, que possam ser utilizadas por pessoas externas.
Penso que a questão já
e neste caso a academia.
Ia só passar ainda também ao professor Tiago, porque estamos a entrar no horário do segundo painel e também já vejo ali o deputado António Filipe. Ia só pedir então, se não sei se quer concluir alguma questão em relação à base de dados, se não passaria depois a palavra para não derraparmos. Muito obrigada.
Sim, está obrigada. Construir bases de dados, é necessário algum cuidado também nessa construção de bases de dados para não interferir na questão do dever de sigilo. Portanto, é algo a ponderar. É algo a ponderar.
Ora, respondendo ao Sr. Conselheiro Moraes Lopes e ao professor Luís de Sousa, neste caso parece-me também evidente que estamos perante uma violação, no fundo, não se viola naquele momento, mas no momento em que a pessoa puder denunciar já se sabe quem é, não é? E, portanto, há uma incompatibilidade também com o estatuto do denunciante neste caso e, portanto, é mais um motivo, evidentemente, para rejeitar este tipo de solução que está agora em apreciação. Veremos se é um argumento suficientemente sólido para a sua rejeição ou não.
Não sei se mais algum dos presentes, senhora deputada.
Senhor professor, ainda quanto a esta questão, efetivamente, nos termos do número 5 do artigo 17, quem requer já se identifica. E, portanto, não houve aqui nenhuma questão de constitucionalidade. Agora, nos termos deste projeto de lei, é que efetivamente o deputado passa a ter a informação de quem efetivamente consultou a sua declaração de registro de interesses. Pronto, vamos então aguardar, crendo nós que efetivamente não há aqui nenhuma colisão, mas quem de direito decidirá esta matéria, mas já sabemos de antemão que é a sua. Pronto, mas já está identificado quem requer estes elementos. Já está identificado porque não pode fazer o pedido de consulta sem que efetivamente se identifique nos termos que já constam do número 5 do artigo. Era só esta pequena nota e, portanto, este argumento ainda assim considera que esta norma do número 5 do artigo 17 seria constitucional, a tal aditada que é o número 15 é que já não seria constitucional. É isso, Sr. Professor?
Passava-lhe a pergunta e acrescentava apenas uma questão também à pergunta da senhora deputada, porque, e aqui falo até com a propriedade de quem votou contra esta proposta, mas fazendo um pouco de advogada do diabo, se não poderia, ou se não seria mais proporcional criar-se algum tipo de exceção, por exemplo, para o jornalismo e para os particulares, tendo em conta que há pouco falou na questão do bem jurídico, nomeadamente do ponto de vista constitucional, mas sendo também, nomeadamente, os titulares de cargos políticos e de cargos públicos, de altos cargos públicos, de alguma forma pessoas politicamente mais expostas, poderem estar também sujeitos, como já foi o caso de vários deputados aqui na Assembleia da República, eu própria inclusive, em que possam ter situações não só de ameaças de morte ou outro tipo de exposição que possa levar a que haja uma consulta indevida dos dados e aí sim haver também um bem jurídico protegido.
Muito obrigado. Então, indo por partes, relativamente à questão colocada pela senhora deputada, naturalmente que a identificação por parte do requerente, hoje em dia, é não só um elemento deste regime jurídico, mas também, por exemplo, da lei de acesso aos documentos administrativos. O problema não é esse. O problema é dar conhecimento ao titular dos dados da identidade de quem requeriu o acesso. Qual é o bem constitucional que está aqui em causa? Porque é que um deputado precisa de saber a identidade do jornalista, do particular, do membro da oposição, do partido da oposição? Porque um membro de um partido da oposição também pode requerer, para exercer a sua atividade de oposição política, tutelada constitucionalmente, o acesso a estes dados. Não é? Portanto, não consigo ver nenhum bem constitucional relevante que justifique este acesso. Aquilo que eu dizia depois, numa lógica de aprofundamento da transparência, era que há regimes jurídicos mais sofisticados e mais evoluídos do que o nosso em matéria de acesso à informação, que permitem até requerimentos anónimos. E dei o exemplo da Convenção do Conselho da Europa para o acesso a documentos oficiais. São questões diferentes. Relativamente à maior exposição que os titulares de cargos políticos têm e que, portanto, os colocam numa posição de maior fragilidade. Bom, não se pode dizer isso de um titular. Enfim, isso é um argumento que é o enviesamento completo de toda esta lógica. O titular de um órgão de poder político está sujeito a um maior escrutínio por força das funções que exerce, do princípio democrático e, portanto, está sujeito a obrigações de transparência. Daí decorre que estes dados devem ser públicos. Da natureza pública destes dados, que inere ao estatuto do titular, também decorre que o acesso deve ser público. Fazer decorrer daí, depois, que há um direito ao conhecimento de saber quem é que quer saber quem eu sou, é a total inversão da lógica, que aqui está subjacente, porque é dar uma posição de privilégio aos políticos. Como eu disse na intervenção, um particular que tenha dados pessoais, cujo acesso seja requerido por um terceiro, não sabe sequer que, no caso desses dados serem dados a esse terceiro, se esse terceiro tiver um motivo que seja, nos termos da lei, suficiente para aceder, não sabe sequer que esses dados foram acedidos. Agora, passávamos a ter os políticos não só a saber que tinham sido acedidos, mas a saber a identidade das pessoas em causa. Como disse, o fenómeno está estudado em toda a literatura jurídica de direitos fundamentais, chama-se chilling effect, efeito dissuasor ou inibitório, e comporta um efeito muito significativo, restritivo, sobre os direitos fundamentais que estão aqui em causa, para além do efeito de exemplo que também é muito negativo.
Muito obrigada mais uma vez a ambos. Agradeço em nome não só da Comissão, mas da Assembleia da República a vossa presença, os contributos e reflexão que tão positivamente nos deixaram aqui neste debate. E convidava agora o Sr. Deputado António Filipe a assumir a moderação da próxima mesa, bem assim como os convidados da mesma, o professor Guilherme Silva, antigo também deputado da Assembleia da República, e também a professora Margarida Mano, da Associação da Transparência e Integridade, da Associação Cívica. Muito obrigada a todos mais uma vez.
Então, muito boa tarde. Vamos prosseguir com esta conferência. O painel que segue tem como tema incompatibilidades e impedimentos, regime aplicável a sociedades e familiares de titulares de cargos e estão connosco dois ilustres convidados. O Dr. Guilherme Silva está aqui de regresso a esta sua casa, a que pertenceu durante muitos anos, será sido dos deputados com maior longevidade no cargo da democracia. Foi nesta casa, só não foi Presidente da Assembleia da República, de resto foi tudo o que se pode ser, foi Presidente da Primeira Comissão, foi líder parlamentar, foi Vice-Presidente, e portanto é um gosto vê-lo aqui nesta sua casa. A doutora Margarida Mano também já esteve aqui em duas qualidades, esteve aqui como Ministra da Educação e como deputada também. E, portanto, são aqui duas pessoas que conhecem muito bem esta Assembleia e é um gosto tê-los de novo entre nós. O que está combinado é que haverá intervenções de 15 minutos da parte dos oradores. Isto agora aqui nesta casa, os tempos estão todos contados, mas eu não serei tão rigoroso como é agora a guilhotina eletrónica que se instituiu na Assembleia, que corta o som ao fim de 15 segundos, serei um pouco...
Esse sistema não está aqui instituído.
Não está. Peço alguma disciplina no tempo, mas não serei tão rigoroso. E, portanto, eu daria a palavra, enfim, pela ordem que temos do nosso programa, ao Dr. Guilherme Silva, para a sua intervenção.
Está, Ana. Antes de mais, muito boas tardes a todos e agradecer naturalmente o convite que me foi dirigido e que sei que teve aqui a interferência do meu grupo parlamentar, o Dr. António Rodrigues, no sentido de o PSD indicar alguém e indicou-me a mim e eu queria agradecer essa circunstância e cumprimentar todos os presentes, recordar aqui o trabalho que fomos tendo nessa longa estadia que aqui tive e que também foi partilhada aqui pelo Sr. Deputado que está aqui a moderar e que, independentemente dos partidos diferentes e das orientações diferentes que cada um de nós temos, isso não impediu que tivéssemos criado uma amizade que eu prezo muito e que sabe bem que tenho muita consideração e aprecio muito do seu trabalho parlamentar de anos, a quem o país muito deve, dentro da sua área, mas na teoria das suas opções, mas com elevação, sempre um adversário que sempre teve um cultivo de respeito e de consideração, que foram recíprocos no que nos diz respeito aos dois, mas que é aqui uma pedra base também da nossa atividade parlamentar. A minha companheira de painel, um gosto em revê-la e satisfação de aqui estar nesta mesa com dois amigos, uma amiga e um amigo, e portanto tudo fica mais à vontade para conversarmos um pouco sobre estas matérias. Estas questões das incompatibilidades e dos impedimentos são naturalmente essenciais para assegurar uma transparência política no exercício de cargos públicos. A legislação que trata desta matéria não abrange apenas os deputados, são titulares de cargos políticos designadamente a nível local. E são questões que são essenciais à transparência da vida pública e política, mas que, do meu ponto de vista, têm de ser analisadas, têm de ser ponderadas com algum cuidado. Nós legislamos sobre esta matéria em 93, já havia uma lei anterior de 90, mas em 93, numa matéria e numa altura em que eu intervim como deputado, também na elaboração dessa lei. Acho que foi um avanço bastante grande, mais esforço que nós vamos fazendo ao longo do tempo, ou que os seus deputados vão fazendo ao longo do tempo para aperfeiçoar este tipo de legislação. Nós, quando acabamos um diploma, no dia seguinte começamos a notar as imperfeições que ele tem. E talvez um pouco essa circunstância também seja explicação para uma certa proliferação legislativa e para alterações subsequentes a diplomas básicos, como foi o caso da lei de 93, 64-93, se não estou em erro. Este diploma que está associado a este colóquio, são os 5 anos deste diploma, curiosamente, como não podia deixar de ser, teve alterações. Mas, honra seja feita, foram uma por ano. Passados 5 anos, houve, na minha matemática, que é má, mas que chega para esta conta, foram 5 diplomas, curiosamente, aliás, um primeiro logo, salvo erro, no mês seguinte à aprovação da lei que estamos aqui, sobre a qual estamos aqui a refletir. Uma das coisas que se apontava à lei anterior, e era verdade, não me lembro, não tenho memória porque é que a lei ficou assim, era nestas restrições e condicionamentos às participações ou às consequências que se deveria tirar das participações sociais que os titulares de cargos políticos podem assim ter em sociedades, elas estarem restritas a uma atividade de comércio e indústria. Era essa restrição, que acabou, felizmente, com a lei sobre a qual estamos aqui hoje a tratar, mas a verdade é que havia esse condicionamento que é, aliás, denunciado e chamado à atenção do Sr. Deputado, ex-deputado, do professor Trigo Pereira, num livro que fez agora e que saiu há relativamente pouco tempo, que tem a ver com o aperfeiçoamento da democracia e do Estado de Direito, tinha essa restrição. É muito curioso que sobre estas matérias tem havido uma intervenção casual e pontual do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. E os pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, antes de mais, são pareceres de grande qualidade, feita por conjunto de juristas que são os melhores do Ministério Público, mas também a circunstância de serem elaborados por juristas que integram o Ministério Público também lhes dá uma avaliação do quadro das questões específicas da atividade em que o Ministério Público tem uma intervenção maior, que é exatamente nos procedimentos que têm a ver com o direito sancionatório, máxima, o direito penal, e é interessante, e esta é uma questão que eu acho crucial na aplicação desta lei e na atenção que o legislador deve ter para o seu aperfeiçoamento ou para as alterações que entenda na oportunidade que tenha por conveniente na sua alteração. A doutora, a professora Fernanda Palma tem uma afirmação que associa estas duas vertentes que eu estou aqui a referir e que diz o seguinte: direito penal e responsabilidade política radicam nos fundamentos da ética política da democracia. Esta reflexão é muito interessante porque o que em alguns casos, ou sempre, estão aqui associados na aplicação destes princípios das incompatibilidades e dos impedimentos é consequências sancionatórias, estou a falar em sentido amplo, designadamente relativamente ao próprio exercício do cargo, que pode ter consequências, nomeadamente, de perda. Neste parecer, num dos pareceres da Procuradoria-Geral da República, que eu fazia há pouco alusão, o parecer 25 de 2019, e analisando a postura, a posição em que fica o titular do cargo político envolvido nestas situações, diz assim: no que concerne à distinção de responsabilidade penal da responsabilidade política, moralmente nas matérias sensíveis, como a presunção de inocência, o ónus da prova, a certeza da culpabilidade, o princípio da legalidade ou a natureza pessoal da falta penal, os citados penalistas concluem pela existência de uma clivagem da responsabilidade política em todos os aspectos verdadeiramente centrais da doutrina jurídica penal. Assim, à luz das especificidades da responsabilidade política, consideram que inexiste a presunção de inocência em razão das funções que o titular do cargo político exerce no âmbito que é responsável. Mas adiantam, ou aditam, que o ónus da prova recai sobre o titular do cargo político, que a aplicação de uma sanção política não assume necessariamente natureza pessoal, que não carece da comprovação da culpabilidade, atenta à admissibilidade da responsabilidade por factos dos subordinados, que a mesma é, em larga medida, retroativa, e ademais que não pressupõe o estabelecimento de números clausos de tipos de ilícito. O que eu acabei de ler é o entendimento que o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República tem sobre a responsabilidade política dos agentes políticos abrangidos na alçada desta lei. Isto é motivo de preocupação e de reflexão, porque há aqui um segundo problema. E qual é o segundo problema? Como é que eu concilio, na própria definição que eu acabei de ler da penalista professora Fernanda Palma, esta presunção de culpa do agente político, do efeito retroativo destas situações para o comportamento e a ação do agente político? Acabei de ler, ipsis verbis, aquilo que diz o parecer da Procuradoria-Geral da República. Depois, como é que concilio isto com a aplicação das medidas sancionatórias, sejam até eventualmente de caráter penal? É uma questão na qual, cuja discussão não vou entrar, mas as medidas sancionatórias estão lá. E o direito sancionatório segue, como toda a gente sabe, a subordinação às regras daquilo que é o máximo do direito sancionatório, que é o direito penal. E esta é uma questão crucial. Esta é uma questão crucial. E porquê é que eu percebo a razão de ser desta afirmação, e ela corresponde verdadeiramente àquilo que é a responsabilidade política. Só que a pergunta que fica é: como é que eu vou conciliar este tipo de entendimento relativamente à responsabilidade política com uma situação que é conexa com uma responsabilidade que gera responsabilidade sancionatória, alguma mesmo de caráter penal? Como é que eu liberto esta presunção e esta retroatividade e esta, se quisermos ler, esta enormidade, entre aspas, se ela for aplicada aos princípios da parte sancionatória do diploma, isto é inaceitável e é um atropelo ao Estado de Direito. Dir-se-á, mas então vamos ter aqui um exercício em que se distingue essa responsabilidade da responsabilidade penal. A questão é esta. Como é que eu consigo fazer esse exercício numa situação concreta que tem, obviamente, a par da responsabilidade política, a responsabilidade decorrente da infração às regras do diploma, que tem incriminações sancionatórias que podem ir até mesmo a medidas de caráter penal. Este é o problema. Este é o problema. Ou seja, temos de conciliar dois raciocínios completamente opostos. O raciocínio que é a presunção de culpa do político com a presunção de inocência do atingido por uma o potencial objeto de imputação de uma infração que tem consequências sancionatórias. Esta é uma questão relativamente à qual não encontro no texto desta lei nenhuma saída que permita. E receio bem, e porventura já assistimos na nossa sociedade a exemplos com essas consequências, que seja difícil, num caso limite, de uma responsabilidade que acaba em julgamento nos tribunais, estou a exagerar porque em princípio não se antevê que haja aqui um quadro que possa levar, teoricamente poderá acontecer, eu receio bem que os princípios da parte do direito sancionatório não funcionem. Não direi que funcionem ao contrário, de forma inversa, mas é muito difícil fazer uma cisão entre esta forma e esta leitura que vos fiz das presunções que decorre da responsabilidade política do agente político envolvido, depois conciliá-la com as consequências sancionatórias que advêm desta leitura e deste enquadramento que esta questão tem e relativamente ao qual nós não nos podemos dissociar, porque cada situação destas tem cumulativamente a responsabilidade política e, se houver efetivamente infração das regras com as recriminações também sancionatórias que o próprio diploma prevê, temos obviamente que aplicar os princípios do direito sancionatório. Esta é uma questão que eu acho da maior relevância e relativamente à qual também tenho a noção de que não é fácil ao legislador encontrar a solução ideal, mas deverá pensar numa forma que nos permita salvar os princípios. Pois há aqui uma questão que é esta. Nós estamos no domínio dos direitos fundamentais. Estas restrições que são colocadas designadamente às participações sociais dos deputados e dos cônjuges dos deputados e as consequências que daí advêm, toca desde logo com um direito fundamental, que é o direito à iniciativa económica, o direito à constituição de empresas, o direito a ter essa intervenção de forma, tanto quanto possível, conciliável com o exercício dos cargos políticos. Naturalmente que há cargos em que essa questão está fora de causa, porque quando se aceita determinados cargos, como seja de membro do governo, etc., são restrições que não podem, são restrições radicais, não há forma de introduzir uma não exclusividade a determinados cargos, mas noutros, como é o mandato de deputado, já é diferente e, consequentemente, temos aqui de... há aqui uma questão na lei que tem a ver uma disposição que respeita atividades anteriores ao exercício dos mandatos.
Tenta abreviar.
Como?
Tenta abreviar.
Ah, e que diz o seguinte, o artigo 8º, no número 1, linha C, diz: em quaisquer outros procedimentos formalmente administrativos, bem como negócios jurídicos e seus atos preparatórios, em que aquelas empresas e pessoas coletivas sejam destinatárias da decisão, suscetíveis de gerar dúvidas sobre a isenção ou retidão da sua conduta, designadamente nos de concessão, modificação de autorizações ou licenças de atos, de expoliação de concessão de benefícios de conteúdo patrimonial e de doação de bens. Isto são restrições que estão colocadas aos titulares de cargos políticos que têm a ver com atividades anteriores. E o que eu acho aqui motivo de reflexão e de eventual alteração legislativa é porque é que estas condições que são aqui colocadas e que constituem restrições provenientes de atividades anteriores ao exercício do cargo não estão a par do artigo 9º, que tem o elenco das questões que se colocam de impedimentos a quando o exercício do cargo, porque é que elas também não estão, ou seja, se estas restrições da linha C do artigo 8º, no número 1 do artigo 8º, deste diploma, porque não estão vigentes e aplicáveis, introduzindo uma amplitude de envolvência de questões financeiras e de dinheiros públicos, para além do caso do enquadramento dos contratos públicos. Não percebo porque é que isso não acontece e acho que é uma alerta que eu gostaria aqui de deixar para a eventualidade de alterações que venham a ser introduzidas nesta lei, que precisa de ganhar aqui uma harmonia e uma coerência que neste momento não tem, neste particular. Gostaria de continuar, mas o tempo é o tempo.
Mas terá.
E temos aqui a possibilidade, depois no debate,
claro,
se for o caso, de acrescentar mais qualquer coisa.
Teremos certamente essa
Isto é um defeito que me ficou de parlamentar. É difícil de calar a tempo qualquer parlamentar.
Sobretudo em regimentos antigos. Em regimentos antigos. Eu agradeço muito ao Sr. Deputado Guilherme de Silva, ao Sr. Dr. Guilherme de Silva, a sua intervenção e as amáveis palavras que me dirigiu. De facto, criámos aqui uma sólida amizade ao longo de muitos anos de intensas batalhas em campos opostos, mas também convergimos. E convergimos, sobretudo, no nosso propósito comum de prestigiar esta Assembleia. A doutora Maria da Mano, eu disse o que é que já foi, mas não disse o que é e por que razão que está aqui. É que está aqui enquanto presidente, que é da Associação Cívica Transparência Internacional, e é essa a razão fundamental do convite que lhe foi dirigido, naturalmente pela sua qualidade pessoal, mas também por esta qualidade, por esta participação cívica nesta associação. E, portanto, eu passo de imediato a palavra, agradecendo a sua participação mais uma vez.
Muito obrigada. Eu, naturalmente, começo por agradecer o convite que me foi endereçado. Estou a ver aqui a senhora Presidente, deputada Cláudia Santos, da Comissão de Eventual para o Acompanhamento Integrado da Execução e Monitorização da Agenda Anticorrupção, tenho que ler, porque isto são muitas, e também da 14ª Comissão de Transparência e Estatuto de Deputados, com a Presidente Deputada Ofélia Ramos, que não está, mas que já tive a oportunidade de lhe agradecer. Cumprimento todos, cumprimento naturalmente com muito gosto a mesa e o senhor deputado António Filipe. Penso que não é difícil, provavelmente, ficar com um grande respeito por ele. Também é das pessoas que está cá há mais tempo, não é? Desde...
O que já me custou alguns encargos no início da legislatura. Desde 1989. Houve uma legislatura de 2 anos.
Que não esteve. E, portanto, é um gosto muito grande. E o deputado Guilherme Silva, eu, de facto, estou aqui... O convite foi muito grato e a minha preocupação, estou aqui, como foi dito, como Presidente da Direção da Transparência, da Associação Transparência e Integridade, da Transparência Internacional Portugal, e talvez seja importante, enfim, embora não roubarei muitos segundos, dizer que tornei-me associada da TI depois de sair do Parlamento. Porque foi muito grato para mim estar no Parlamento, acho que é um privilégio qualquer um poder servir como deputado, Foi para mim uma honra muito grande. A verdade é que se alguma coisa que eu aprendi quando saí daqui foi, para mim, foi que, por um lado, a importância dos cidadãos e da sociedade na construção ou na co-construção da democracia com o Parlamento é fundamental, e por outro lado, porque de facto, por muitas vezes, tive que me socorrer enquanto deputada de algumas associações da sociedade civil, a TIAC foi uma delas, a Transparência Internacional, que me ajudaram muito a fazer o meu trabalho de deputada na altura, em áreas como fake news, etc. E foi também um sentido de que muitas vezes aqui estamos num ícolo técnico muito denso, em verdadeiras batalhas relevantes, como aquela, por exemplo, e conflitos que o deputado, que o ex-deputado Guilherme Silva agora expôs, mas numa linguagem e numa lógica que se torna, por vezes, muito pouco transparente. E foi esta sensação de necessidade de lutar pela transparência como princípio. Não estou a dizer que o Parlamento não é transparente, estou a dizer que determinados processos são muito opacos, mesmo para quem os trabalha e os integra, obviamente, e não tem as competências técnicas, mas tem as competências políticas e o mandato. E foi por isso que fui como associada, enfim, depois é uma questão de... foi uma questão de circunstâncias. E, portanto, quando eu aqui venho e me pergunto o que é que eu posso acrescentar neste debate, penso que aquilo que posso acrescentar é, não representando a sociedade, mas estando, digamos, muito envolvida na TI, que é um capítulo da Transparência Internacional e que tem na sua missão a luta contra a corrupção, fundamentalmente pela democracia num Estado de Direito, que é disso que estamos aqui a falar, pensei que a minha contribuição poderia ser fazer 3 ou 4 perguntas e dar-vos nota daquilo que, das dúvidas que temos relativamente às respostas. E as perguntas, quando pensamos nas incompatibilidades e nos impedimentos, são: a primeira, existe lei? E se existe, é adequada. A segunda, eu depois vou tentar passar por estas 4 perguntas e ao meu exercício. A segunda é se existem mecanismos de verificação e controle da aplicação da lei, e se existem, se eles estão a funcionar, e se permitem a prevenção, e se asseguram uma utilização oportuna, com eficácia, de toda a informação relevante. A terceira foi se existe possibilidade de escrutínio público, se é efetivo e quem é que o exerce. E a última foi, em caso de violação de incompatibilidade e impedimento, se existe sanção, quem é que a aplica e se ela ocorre em tempo. Só estive da parte da tarde, mas foi grato para mim, da parte da tarde, no painel anterior, ver algumas sugestões que cruzam com algumas das dúvidas e das questões que temos aqui. E isto, obviamente, estamos a falar de cargos políticos e, portanto, de pessoas que são mandatadas para o exercício do cargo político em democracia, com tudo o que isso representa de importante para a sociedade. Bom, e quando vamos para a lei, eu acho que é a pergunta mais fácil: existe lei e ela é ou não adequada? Bom, de facto, a 52 de 2019, de alguma forma, congregando, e o Guilherme Silva acabou por explicar aqui, enquadrar algum contexto anterior, enquadrado em uma preocupação, foi criada uma comissão exatamente para agregar toda a informação relativamente a estas questões de incompatibilidade, enfim, do estatuto. E, portanto, a lei existe, a lei tem vindo a sofrer as tais alterações, algumas que se percebe que são, também já foi dito pelo deputado Pedro Delgado Alves, algumas que são claramente relevantes, estou pensando nas portas giratórias, ou seja, que surgem no sentido relevantes, no sentido que vêm responder a algumas questões que se colocam e outras mais, enfim, penso eu, menos abrangentes, mas de facto existe. E portanto eu diria que não é propriamente, independentemente das melhorias que podem existir, e obviamente que podem sempre existir, e das imperfeições, mas não é por aí que eu acho que os portugueses têm que estar preocupados. É curioso, contudo, que as alterações sejam normalmente suscitadas pela constatação de que a lei não está a conseguir responder a determinados casos. E, portanto, são sempre os casos que vêm, de alguma forma, determinar, muitas vezes, escândalos que surgem na opinião pública. Mas, enfim. A segunda pergunta é para nós mais difícil de ficar satisfeito do ponto de vista da sociedade, que é se existem mecanismos de verificação e controle da aplicação da lei nestas matérias. Não é tanto esta. De facto, existem. Nós tivemos aqui... se estão a funcionar e se são efetivos. Portanto, se existem, se estão a funcionar e se são efetivos. Nós tivemos aqui, naturalmente, a Presidente da Entidade para a Transparência, que é claramente aqui a entidade criada. Não o vou relembrar, embora acho que o faço, porque é importante, que criada em 2019, só começou a funcionar em 2014. Pergunto-me se a Assembleia se terá feito tudo o que era necessário para que... 2024? Vamos já andar para trás. 2024. Pergunto-me se fizemos todos tudo o que devíamos para fazer. Existem depois a Inspeção Geral de Finanças, existem instrumentos, as declarações, as plataformas. Não vou... Nas plataformas são instrumentais, mas as... Agora, quando perguntamos se estão a funcionar e se são efetivos, eu penso que há um sentimento claro, pelo menos na Associação, na Transparência Internacional, é isso que sentimos com as várias, em várias cruzamentos, várias situações, de que os mecanismos de transparência existem, ativos e passivos, mas que não existem mecanismos de integridade. Isto é, existe uma perspectiva que é uma perspectiva de forma, uma perspectiva, não só, talvez esteja a ser injusta quando falo de forma, mas uma perspectiva de conformidade legal, uma perspectiva administrativa, como aqui foi dito, mas, objetivamente, estamos longe de mecanismos de integridade que, no fundo, avaliem a informação entregue pelos responsáveis políticos e façam não só uma avaliação em termos de legalidade, mas também uma avaliação em termos de riscos. E isto, naturalmente, conflitos de interesses reais, potenciais ou aparentes, e, portanto, digamos que... Quando é que isto depois acaba por surgir? Acaba por surgir, no fundo, muitas vezes com o aparecimento de casos e com juízos até sobre a honorabilidade ou a honestidade pessoal dos envolvidos, que é sempre a forma mais, eu diria, pelo menos subjetiva e menos útil de discutir estas matérias. Ou seja, ouvi aqui, na primeira parte, várias referências. E aqui só queria deixar duas ou três aspectos. Uma questão é claramente a questão da análise e outra da fiscalização. A professora Raquel dizia que quem analisa não deve fiscalizar. Bom, não pensamos que seja forçosamente criar uma entidade para a fiscalização. Vários modelos, como o francês foi aqui referido. Mas a verdade é que há aqui uma perspectiva que fica claramente aquém quando se olha para os mecanismos de verificação e controle da aplicação da lei, que se estão a funcionar é de uma forma que objetivamente não é efetiva e não responde àquilo que é necessário do ponto de vista da sociedade. Eu diria que... Enfim, por exemplo, esta questão foi aflorada um pouco por se existe informação pública relevante que permite cruzar aquela que é contida nas declarações, porque é que isso não é feito pela entidade competente de uma forma automática, ou pelo menos de uma forma efetiva. Não basta... digamos, haver uma avaliação da informação que é colocada, é preciso que essa informação seja cruzada. Não é preciso, isso já é outra questão, que ela seja toda pública, naturalmente dentro do respeito daquilo que são as esferas da informação, mas é incompreensível para um cidadão, enfim, comum, informado e que se preocupe com a democracia, porque é que a informação que integra as diferentes bases, desde o notariado até à financeira, não é cruzada com todas as variáveis em que existem numa declaração de rendimento. Eu não queria entrar no procedimento, mas o que eu queria dizer é que, claramente, a perspectiva que decorrerá da forma como foi criada e do modelo escolhido para a entidade para a transparência, de ser, eu ouvi com muita atenção, um órgão administrativo e, portanto, que deve validar administrativamente as declarações, parece-nos que não satisfaz a sociedade, nem nunca satisfará, e será seguramente sempre uma fonte fértil para, de facto, que os casos acabem por ser sempre o motor desta questão na agenda. Aquilo que seria importante e que eu acho que nós gostaríamos todos era que, de facto, houvesse uma avaliação da informação numa perspectiva até, eu diria, preventiva, porque o que acaba por acontecer, mesmo quando estamos, por exemplo, em termos da questão de conflitos de interesse, não é? E desta, enfim, de todo este... No fundo era preciso que houvesse alguém que não só fizesse a recolha das declarações que já existiam na Assembleia da República, uma avaliação do cumprimento legal, mas pudesse, numa lógica preventiva, estou-me a repetir, aconselhar. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, neste momento, aquilo que acontece é que um político, no fundo, é obrigado a decidir, parece-me, e se não for assim, corrijam-me, em causa própria, nas medidas a tomar para resolver o seu conflito de interesses, o que significa que, mesmo que decida bem, pode ser sempre, digamos, atacado por um adversário político. Estará sempre no limite a decidir do seu conflito de interesses em conflito de interesses. Por isso que esta perspectiva era muito importante. Terceira parte, existe possibilidade de escrutínio público? Ele é efetivo? Quem é que o exerce? Bom, e aqui também... A lei prevê as condições em que o acesso é público, as exceções, embora, eu não quero entrar em questões jurídicas, até porque não sou jurista e, portanto, este seria certamente o sítio menos adequado, não estou preparada para poder ajudar a esse nível, mas embora se olhe para a lei também e se veja que há determinadas situações, estou a pensar no artigo 17, quando, por exemplo, o declarante se opõe à entrega da informação, o que está previsto na lei, tudo muito bem, depois não há qualquer prazo para que seja decidido a oponência. Portanto, eu diria que basta alguém opor-se e nunca essa informação, e não ser decidido, e nunca essa informação será pública. Está aqui, parece-me... Enfim, mas considerando, podemos admitir que isto são pequenas falhas, se é que são, se é que estou a ver bem. É claro que, do ponto de vista da sociedade, independentemente de uma discussão que naturalmente me parece muito pertinente e que foi traduzida aqui pelo professor Tiago Freitas, que é: deve o acesso ser público ou ser livre? À partida, até aí, naturalmente, que entende que deve ser livre. E deve ser livre porque a ida para um cargo político é uma opção que tem que ter, que tem um princípio básico, que é o interesse público acima de qualquer interesse particular ou privado. Se é assim, deve ser escrutinável e deve ser aberto. Não é esse, digamos, o entendimento que está previsto na lei, é esse o entendimento da TI, e foi grato ouvi-lo aqui também do professor Tiago Freitas. Mas, independentemente disto, se há ou não... A verdade é que, e a questão que o Luís de Sousa colocou é exatamente essa, a verdade é que é verdade que ainda temos pouca informação, temos um ano de informação, mas a verdade é que a informação tem que servir para alguma coisa, independentemente dos casos particulares e pessoais que surgem, tem que surgir para ser trabalhada pelos académicos, tem que surgir para ser escrutinada, de modo a não alimentar, digamos, o facto de termos estas coisas na agenda quando existe um caso. Portanto, Portanto, e resumindo, vou só, tinha aqui algumas ideias, é só mais um minuto, talvez nem chegue. O que é que nos parece? Que a principal falha está na verificação e controle da aplicação da lei. Há um foco excessivo na regulamentação e há um foco, há uma omissão na implementação, que prevê mecanismos de transparência não acompanhados de mecanismos de integridade que avalia a informação entregue pelos responsáveis políticos, não só do ponto de vista do cumprimento legal, mas também da análise de riscos. E, portanto, como ninguém zela pela boa aplicação da lei, ela está sempre constantemente a falhar na prevenção de novos casos. Que alguém deveria, para além da recolha das declarações, avaliar os riscos de integridade, numa lógica preventiva. E, naturalmente, que aquilo que eu penso que a sociedade, a associação ATI sente isso muito, nas várias áreas onde trabalha, nos projetos que faz e na advocacia, nós precisamos de menos soluções normativas e mais soluções institucionais. O problema não é existir a lei ou não poder ser melhorado, o problema é que não existe um controle sobre um foco na sua aplicação e na sua eficácia.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Ora bem, nós agora temos 25 minutos até ao próximo painel e, portanto, abriria um período de inscrições, de questões ou considerações e depois daríamos de novo a palavra aos nossos convidados para responder às questões ou fazer outras considerações que entendam pertinentes. Eu vou dar a palavra, peço que, aos oradores que se identifiquem para que fique publicamente registado. E, portanto, temos aqui a Sra. Deputada. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe, desde o moderador deste painel do período
da tarde. Deputada, não a identifiquei, mas peço que faça, por favor.
Paula Margarinho. Uma pergunta muito simples para ambos os ilustres preletores, Dr. Carmo Silva e Dra. Margarida Mano. Consideram que o regime que é aplicável aos titulares de cargos políticos, regime dos impedimentos e incompatibilidades, impede que os melhores acedam à política? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Pedro Delgado Alves. Tenho duas questões diferentes, uma em parte mais conceptual em torno da entidade, ou seja, eventualmente terá a ver com a sessão anterior, mas é aqui uma reflexão da Sra. Professora Margarida Maranda há instantes que, sobre a qual de facto temos que refletir, que é o que é que pretendemos da entidade para a transparência. Porque dizia, espero não estar a citar mal, mas que uma entidade que fiscaliza apenas administrativamente não chega. Mas se nós transformamos a entidade em mais do que isso, se nós estamos como que a transformá-la num fiscalizador obrigatório dos titulares de cargos políticos, como que assumindo que eles têm que ser fiscalizados mais do que outros, estamos a transformá-lo numa entidade que tem uma tutela sobre aquele conjunto, sobre aquela categoria de pessoas que está a exercer funções e que merece um juízo de averiguação mais denso do que apenas a verificação do cumprimento. Isto é, a transparência aqui é que me parece que é a chave, no sentido em que a entidade garante que está tudo devidamente preenchido, deteta, quando for o caso disso, as coisas que são evidentes, e depois é a transparência e é a possibilidade dos cidadãos escrutinarem através da consulta ou daquilo que está online ou daquilo que podem requerer, que pode ativar depois diligências adicionais da própria entidade ou no limite de outras autoridades. Sob pena de, se não fizermos assim, estamos de facto a transformar, ou corremos o risco de transformar a entidade numa espécie de OPC dos políticos, que eu acho que também não é desejável, se feito desta forma sem limite e sem indicação. Portanto, este equilíbrio fino entre uma coisa e outra é, de facto, a questão que desde a Gênesis é problemática da perspectiva do que é que a entidade deve fazer nas tarefas de fiscalização. E mesmo aqui no trabalho que fazemos na Assembleia, a questão é similar. Isto é, deve à Assembleia, através do Grupo de Trabalho para o Registro de Interesses, já agora, declaração de interesses que eu coordeno, mas deve à Assembleia fazer mais do que verificar o cumprimento das obrigações declarativas e aferir sobre se há alguma incompatibilidade ou impedimento na ausência de qualquer outro elemento? Ou seja, deve o esforço inicial pressupor fazer uma investigação e um vetting a cada deputado para ter a certeza? Eu diria que não, mas tem que ter a disponibilidade para, mediante uma denúncia, uma queixa, uma comunicação que lhe chegue com factos de que não dispõe, fazer esse exercício para verificar se há alguma violação da lei. Sob pena de, automaticamente, obrigarmos a um escrutínio dos 230 deputados em cada momento, mesmo quando não há nenhuma indicação de que ele é necessário, e já não vou tanto pela questão dos recursos e de estar a alocar recursos que não são necessários. Cria uma ambiência relativamente aos titulares de cargos em cada momento que parece desequilibrada. Evidentemente, a Comissão e o Grupo de Trabalho, o que têm feito é, sempre que tem conhecimento, sempre que lhe chega por via anónima ou por via do que é noticiado ou por via até de solicitação dos próprios, faz essa avaliação, e eu penso que esse registro, essa solução, apesar de tudo, é mais equilibrada. Depois, o segundo conjunto de coisas tem mais a ver com o título do painel propriamente dito, e aqui com os desafios de facto da atividade empresarial e do perímetro dos familiares, porque a experiência da lei, pouco depois da sua entrada em vigor, revelou-se que ela, enfim, ainda bebe muito da legislação dos anos 90, e nos tempos que corre, ao se terem alargado o âmbito das inibições, pode efetivamente gerar dificuldades a pessoas que estão fora da atividade política. A questão dos familiares é problemática, designadamente naquelas situações em que alguém, cônjuge de alguém, desenvolve a sua atividade toda uma vida profissional num determinado setor, em que inevitavelmente tem a contratação pública como a sua atividade principal. Basta imaginar um arquiteto que se dedica à elaboração de planos diretores municipais ou que faz fundamentalmente obra pública e que constitui uma empresa para esse efeito, seja por via do regime de bens, seja por via de ser cônjuge de um titular de um cargo, uma inibição hipertransversal em relação a entidades públicas que não aquelas em que o seu cônjuge é titular de um cargo, obviamente já gera um problema de compressão de direitos fundamentais da atividade profissional. Não do titular do cargo, porque essa ainda é defensável, a pessoa sabe que vai exercer uma função e, portanto, tem que parar de desenvolver atividades que podem ser conflituantes, mas que para um terceiro pode potencialmente gerar essa dificuldade. E a única resposta adequada é, mais uma vez, devolver o escrutínio aos cidadãos, garantindo que tudo isto é transparente, quer nos atos da contratação, quer nos atos da divulgação. Porque esta contaminação ao terceiro, em algumas circunstâncias, quando é o cônjuge é flagrante, quando é um irmão desavindo ainda se pode tornar mais complexa, especialmente nas circunstâncias em que depois há consequência para o próprio da prática do ato pela pessoa ou pela sociedade na qual não tem controle. Essa também é outra dificuldade. Uma pessoa é titular de uma participação minoritária, hiperminoritária numa sociedade. Todos os atos daquela sociedade são praticados à sua revelia. Portanto, projetar para si uma consequência sancionatória quando não tem comando nenhum sobre a atividade, evidentemente é um problema. Nós tentámos resolvê-lo em 2016-2019 com uma criatividade jurídica que foi a figura da suspensão das participações sociais ou a exoneração, enfim, putestativa da cota. Que, resolvendo alguns dos problemas, de facto não são tão espetacularmente satisfatórios quanto isso, porque evidentemente alguém que cessa uma atividade há de retomá-la e, portanto, pode sempre manter-se. Quem está seja com uma vontade de ver sempre uma suspensão em qualquer sítio, bom, agora suspendeu a cota, mas depois há de lá regressar. Pois, mas mal seria que não pudesse regressar à atividade que tinha anteriormente. Portanto, este exercício é especialmente difícil e, citando aqui um antigo colega nosso, o deputado André Coelho Lima, dizia sempre: permissividade máxima para as atividades com transparência máxima também. Ou seja, estas duas coisas, apenas travando aquilo que é a atividade do próprio, e especialmente quando se alarga o perímetro familiar, ter em conta que tem que haver o risco do seu familiar poder ser colocado na situação de tomar uma decisão em relação àquela matéria que possa influenciar ou beneficiar um terceiro. E, portanto, uma contaminação a toda e qualquer entidade pública corre o risco de facto de ser desproporcional, daí que depois, como o Dr. Guilherme Silva há bocadinho dizia, a Procuradoria-Geral teve que fazer uma redução teleológica a certa altura, concluindo que isto como está, inevitavelmente, no resultado prático, é violador de direitos fundamentais, e isso não pode ser. E desculpem ter balongado. Mas não, estamos desde 2016 a olhar para isto e, de facto, não é muito fácil de conseguir melhor do que holofotes em cima do tema e escrutínio máximo em cima das atividades.
Muito obrigado. Pergunto se há mais pedidos de palavra. Creio que não.
E sendo assim, vamos dar de novo a palavra aos nossos convidados, começando pelo Dr. Guilherme Silva.
Ora bem, Sr. Deputada Margarida, pôs o dedo na ferida da grande questão desta problemática e desta legislação e deste diploma. Nós temos um discurso, e bem, que é do apelo constante aos melhores para virem para a política. Um apelo aos jovens para virem para a política. Mas a verdade é que temos de convir que legislação deste tipo e outra que está em vigor não ajuda nessa. Por isso é que é necessário muito equilíbrio. Não se pode, obviamente, nos tempos que correm, deixar de ter uma atenção a esta problemática, e portanto, mas temos de legislar com muito cuidado e com muito peso e medida, porque pode ter esse efeito perverso. Pode ter esse efeito perverso. É tão cerceador da vida pessoal de cada um, não é? Até porque, no que diz respeito ao Parlamento e, portanto, aos deputados, há regras de procedimento. Eu tenho esta ideia. O Parlamento deve ser o mais plural possível do ponto de vista ideológico e partidário, mas também do ponto de vista da representatividade dos vários setores da vida nacional. Todas o mais amplo possível, tanto quanto possível isso se possa atingir esse desidrato. E naturalmente que há sempre uma regra, quando intervimos, sobre determinado diploma, fazer uma declaração de interesse, tenho esta atividade, estou ligado a isto. Porque há aqui, por vezes, situações paradoxais, mas que é da vida, é da sociedade, é da nossa forma de funcionarmos. Temos um diploma sobre seguros a ser discutido. E temos alguém que é administrador de companhia de seguros, titular de 90% da seguradora, etc, etc. Mas é dos parlamentares o que mais sabe de seguros. Não é possível, não é pensável que não se possa, que não se deva aproveitar a participação, o saber, o contributo, que fará a sua declaração de interesses. Mas nós não podemos partir do princípio que há uma presunção, ora, ele agora vai fazer uma legislação para beneficiar a sua seguradora nisto, naquilo ou naquilo outro. Não podemos, isto não pode haver uma presunção, digamos, negativa, uma presunção de maldade das pessoas, uma presunção de uma atuação, até por uma razão muito simples. E por isso é que estamos muitas vezes a tentar tapar o sol com uma peneira. É que os não sérios não se deixam cair na malha destas leis, porque arranjam uns testas de ferro para resolver os seus problemas. Esta é a grande questão, que escapa a toda e qualquer lei. E o problema, quer queiramos, quer não, é que não se fazem políticos nem deputados sérios por decreto. Esta é uma realidade que nós não podemos ignorar. E, portanto, cautela, contenção, equilíbrio nesta legislação. Denunciámos aqui algumas coisas que parecemos que estão em falta, outras que serão exageros, mas não vale a pena ignorar esta realidade. Não vale a pena ignorar esta realidade. Não há políticos sérios por decreto, não é? E os que não são têm sempre formas de tornear a realidade. Eu dei um exemplo, o exemplo dos chamados testas de ferro, mas que perante a lei estão puros, sem absolutamente serem atingidos, seja com o que for. Ignorar esta realidade não é próprio de quem tem responsabilidades políticas e que deve ver mais longe do que uma leitura formal dos diplomas. Nós, aliás, na nossa sociedade, encontramos muitas vezes com paradoxos absolutamente estranhos. Nós fizemos uma sondagem sobre se as pessoas preferem um regime democrático, plural, partido pluripartidário, ou um regime como tivemos antes do 25 de Abril. Ninguém tem dúvidas, felizmente e saudavelmente, que a resposta a esta sondagem é de 90 e tal por cento a dizer que prefere a democracia. E ainda bem que assim é. E é um sinal de saúde da nossa coletividade, da nossa sociedade. Mas se fizer um estudo de opinião, uma consulta, uma auscultação sobre a Assembleia da República e os deputados, nós sabemos qual é a resposta que vamos ter. Fazer nada, de para lá, discutir e tal, não precisa. E desfazem o coração da democracia, os mesmos que responderam na véspera que devíamos ter um sistema partidário como se isso fosse possível sem uma Assembleia da República. Portanto, há uma pedagogia ainda a fazer. Há uma pedagogia a fazer na nossa sociedade. Estas duas respostas, todos nós que lemos sondagens e estudos de opinião, deparamos com elas. Esta é uma realidade que não vale a pena escamotear. Isto é realmente assim. Isto é realmente assim. E depois nós deparamos, eu não sei se o deputado António Filipe estava comigo, mas tenho uma ideia que sim, mas não tenho a certeza e ele lembrar-se-á eventualmente. Estávamos numa universidade, convidados para intervir numa sessão deste tipo numa universidade pública. Estava seguramente o Dr. Mota Amaral comigo e eu tenho uma ideia, mas não tenho a certeza se estava o Sr. Deputado António Filipe, e estavam os alunos, e os alunos intervieram, maltrataram-nos. Não fazem nada, aquelas discussões estéreis, não sei o quê, os senhores não sei o quê, não, fomos enxovalhados. Espanto dos espantos. O professor que estava a coordenar essa sessão fez um discurso igual ao dos alunos. E eu tive de lhe dar uma resposta. E disse, olha, Sr. Professor, eu sou há tantos anos deputado na Assembleia da República, mas sabe porquê que sou deputado da Assembleia da República? Porque fui escrutinado pelo voto popular e escolheram-me. E o senhor, porventura, se os professores desta escola fossem escolhidos da mesma maneira, o senhor não estava aqui. E era isto que eu lhe queria dizer.
Muito obrigado, senhora professora Maria da Mendes.
Dizer que o grande escrutínio, tudo isto, é o voto popular.
Muito obrigada. Eu não tenho a resposta à deputada Paula Margarida, mas penso que aquilo que impede as pessoas de aceder, de vir para a política, é muita falta de credibilidade. Enfim, outras coisas se podem colocar do ponto de vista de escrutínio. Mas muito a credibilidade, o descrédito, a desconfiança. E é claro que um estatuto de cargos políticos ajuda a ter confiança. Tem que ser um estatuto equilibrado, porque naturalmente que aquilo que se pretende, pelo menos acho que, enfim, não é naturalmente, mas aquilo que eu tenho na minha mente como... como desejável, é que os políticos representem a sociedade no seu todo e não apenas aquela parte que, precisamente porque não tem conflitos de não tem potenciais conflitos de interesses, por exemplo, em atividade privada, etc., não vai para a política para não deixar de ter, não ficar alto fácil. Essa, portanto, é a vossa missão difícil. Mas eu penso que, de facto, não é a lei tal como está que impede. O que impede é que a pessoa... muita gente considera que de facto vai ser enxovalhada, escrutinada de qualquer forma e não está disponível para isso, sendo que, do meu ponto de vista, quer dizer, quem tem interesses privados e não está disponível para se colocar no interesse público, acima de tudo, de facto, é melhor não vir para a política. Não respondi, mas, enfim, penso que a questão dos melhores é relativa. É preciso um bom estatuto. Este estatuto representa seguramente um ponto de equilíbrio face a um processo. Levantam-se algumas questões que a Assembleia, certamente, acredito perfeitamente, que as ponderará. Como digo, aquilo que nos preocupa mais é a concretização da lei. E indo à questão colocada pelo deputado Pedro Delgado Alves, eu não sei se, digamos, a questão da fiscalização é uma outra questão que eu usei, mas se calhar mal. Não sei exatamente em contexto, mas vamos ver. Para mim o que é claro, ou para nós o que é claro é o seguinte. Quando um cidadão comum preenche um formulário eletrónico custado, é feito um cruzamento automático da sua informação, de tal modo que, às vezes, para dar o passo seguinte, começam a abrir as campainhas vermelhas a dizer que está incorreta, há uma não conformidade, corrija a informação. Porquê? Porque é cruzada a informação das finanças, com a informação predial, com a informação whatever. Não é? Não vejo, isto para mim não é fiscalização. Não vejo porque é que alguém que está responsável por validar as declarações não pode cruzar toda a informação que o Estado tem sobre a pessoa. Isto é um tratamento idêntico ao do cidadão comum que preenche uma declaração de IRS. E, portanto, isto é fiscalização, isto para mim não é fiscalização. Agora, se me dizem assim, não, a entidade só tem que ver se entrou dentro do prazo, se os campos estão bem preenchidos, se não sei o quê, e não tem que zelar por cruzar e avaliar a integridade da informação que lá está, com base nas fontes que o Estado tem. Isto para mim, eu penso que para um cidadão, não sei se não sei para quantos cidadãos, mas quer dizer, para mim é algo básico, porque senão duvido que fosse preciso o Estado pormos do nosso bolso milhões para criar um orçamento anual de uma entidade. Porque, no fundo, é algo quase que a Assembleia da República poderia fazer com uma contratação, uma plataforma, a questão da plataforma, um cruzamento de quase um algoritmo. Pronto. Portanto, para mim, o que eu quis dizer é que não faz sentido uma verificação administrativa que não cuide da integridade da informação, tanto quanto o Estado tem informação para isso. Toda a informação deve ser pública? Não, claro, depois. Agora, a entidade para a transparência tem que a tratar. A fiscalização é outra coisa e não era essa a minha questão. Agora, a fiscalização, eu até vou usar a questão escrutínio. Agora, o escrutínio tem que existir e tem que ser dado e tem que ser efetuado por várias vias, nomeadamente pela sociedade civil. Por exemplo, e volto à questão dos dados, nós estamos no início há apenas um ano de atividade da entidade para a transparência, mas ao fim de três anos, enfim, próximo ano, este ano é um ano de eleições, onde à partida, já não sei se será assim ou não, mas haveria um aumento significativo de informação e de dados. É expectável que daqui a três anos alguém possa ir olhar para os dados das diferentes séries e diga assim, há aqui uma tendência, há aqui um comportamento, há aqui uma variável que é preciso analisar. Isto é feito pelos académicos, pela sociedade civil, pelos jornalistas, por quem quer, pela Assembleia, por que não, fazer uma análise, enfim. Para isto ser feito é preciso que a informação que seja decidida nesse sentido, ou que seja decidida, não estou aqui a ir para além do que está previsto, mas que seja pública. E, portanto, quando há pouco, eu não sei se a professora Raquel percebeu a questão, eu pelo menos não fiquei clara que tivesse percebido. Portanto, é claro que eu olho para a entidade do financiamento dos partidos e os relatórios de atividades são documentos, finalmente estão no site, ainda bem, finalmente, mas são documentos perfeitamente... Enfim, inócuos que dizem-nos que trabalho administrativo fez, mas não nos dizem rigorosamente nada sobre o financiamento dos partidos. Mas quem não entregou declarações, não consta e não tem nenhuma penalização. Eu não quero estar... Agora, isto leva-me, e só concluo com isto, uma outra questão, que aliás nós tivemos a oportunidade até aí em reuniões com os grupos parlamentares que nos receberam, e estão aqui... naturalmente quem nos recebeu, dizer o seguinte, há aqui no modelo escolhido para a entidade para a transparência, um modelo original, que não sei se é bom ou se é não, temos algumas dúvidas do ponto de vista da independência, que é a dependência do Tribunal de Contas, não é? Desculpem, Tribunal Constitucional, claro. É um modelo,
foi escolhido. Eu ouvi o professor Tiago dizer que não tinha dúvidas que algumas das questões que surgiam não eram constitucionais, eram administrativas e depois deveria reportar ao Tribunal Administrativo. Bom, eu pergunto, a entidade para a transparência tem que vir à Assembleia da República, enfim, ou tem que remeter para a Assembleia da República algum documento, alguma prestação daquilo que faz? Penso que não. Deve ser assim? Não sei. Quando estou a falar de escrutínio e quando estou a falar de verificação efetiva, não estou a falar de fiscalização, de andar atrás das estou a falar daquilo que é não só a existência de mecanismos, mas mecanismos que atuem efetivamente de um ponto de vista de integridade da informação, como qualquer organização faz. É isso que qualquer organização faz ou deve fazer, penso eu. Portanto, não sei, enfim, só. Mas não é, de facto, ser o fiscal, o polícia que vai investigar os deputados, não é disso.
Desculpa, mas se teria que fazer esse exercício em relação a cada uma entregue, é isso que significa. Ou seja, se em relação a cada uma, face aos dados que estão na administração tributária, se há pelo menos a ideia de que eu tenho que ir verificar se o deputado, o membro do governo ou o presidente de Câmara não mentiu, eu já estou a colocar e a anatomizar este exercício como se fosse uma função da própria entidade. E esse é o ponto que eu acho que é preocupante na mensagem que passa sobre as pessoas que exercem funções públicas, porque a entidade, esse escrutínio é feito pelo cidadão porque o tem disponível publicamente. Assumir que há uma entidade que tem essa missão está mesmo a dizer, eles têm mesmo estar debaixo do olho, ao ponto de termos uma entidade administrativa que vai verificar se aquilo que ele declarou é ou não verdade face àquilo que está declarado na sua declaração de rendimento ou de património. E é esse é que é a diferença de natureza que eu acho que foi a intenção da Assembleia não criar a entidade com esse perfil, porque isso de facto seria dizer estes senhores têm de estar sob uma tutela específica e não esta entidade serve para que tudo seja transparente e que os cidadãos possam ver. Eu acho que ainda assim são duas sociedades diferentes. Eu gosto de viver nesta em que os cidadãos podem escrutinar-me, na outra em que tenho uma entidade administrativa que me vem fiscalizar no período em que estou a ser funções públicas, já não sei se gosto tanto de viver.
Mas então, posso só dizer...
Um bocadinho, o Sr. Pedro Alves está aqui a introduzir uma segunda ronda ou a antecipar o painel seguinte onde vai ser orador, mas a palavra à sua professora...
Não. Eu só queria dizer que mal está quando um político não pode ficar sujeito àquilo que um cidadão está sujeito. Eu penso que isso não é, por exemplo, num preenchimento da declaração de IRS. Eu penso que aqui a questão que se coloca é, e para além disso há aqui uma falácia, como nem toda a informação é pública, nunca, não pode o cidadão...
Toda é acessível.
Não está.
E não é tratado diferentemente de um cidadão.
Não
tem
está.
Uma obrigação declarativa que os outros não têm, e esse é que é o ponto. É que não é tratado pior não. Do que o outro cidadão. Tem menos privacidade, tem toda a sua vida financeira, patrimonial, pessoal exposta, e bem, não estou a discordar. Agora, não podemos é pôr não pôr a vida toda ao sol e dizer não só a vida toda ao sol, como há uma pessoa que vai verificar se a roupa está bem lavada.
Mas, portanto, admitimos...
Não podemos entrar em diálogo, compreenderá. Sra. Professora, faz favor.
Está ouvindo. Ah, pensei que... Pronto,
já
não. Sim, eu penso que aqui é uma questão de... Para mim é claro que a integridade da informação é absolutamente essencial e estar alguém a exercer funções políticas com uma informação que é falsa, até por lapso, não beneficia a democracia e não beneficia a classe política, sendo que esse escrutínio é passado para alguém que tem menos condições de o fazer e que me parece, quer dizer, o mínimo que se espera é que na declaração não haja mentiras. Quer dizer, do meu ponto de vista não é caça às bruxas, é uma verificação numa sociedade que tem meios para o fazer.
Muito obrigado. Esta conversa é muito interessante, mas nós estamos na hora para iniciar o painel seguinte, onde vão estar 7 representantes de grupos parlamentares, aliás, representantes 6 grupos parlamentares e deputada única. Mas aqui o Dr. Guilherme Silva quer dizer mais uma coisinha, tendo em conta que não vem cá todos os dias, vamos permitir.
Passou-me de dizer há bocado. Acho que é uma questão, talvez, de alguma pedagogia, mas acho que. Era bom que estas matérias, pela sua natureza e sensibilidade, não fosse utilizada, como é que é de dizer, nesta saga da luta política ou partidária no âmbito da Assembleia. temos aqui as estruturas próprias e as comissões próprias para essas questões serem analisadas. Usar essa matéria como chicana política, como debate desvirtuado na vida política, não me parece que seja desejável. Mas, sendo ela inevitável, parece-me que era importante que, no domínio desta legislação, quando houvesse iniciativas parlamentares que envolvesse esse tipo de situação ou de especulação sobre deputados ou sobre membros do governo ou sobre responsáveis políticos a quem se imputava determinadas situações neste domínio, que esse tipo de iniciativas tivesse condicionado sempre a um parecer prévio da Comissão de Ética sobre a questão, para se partir para o debate já com uma conclusão que a Comissão tirasse a esse propósito. Isto pode ser alvo de uma alteração legislativa que preveja esta questão e não me parece colida com nada de constitucional ou de qualquer outra condicionante que se tenha de subordinar.
Muito obrigado. Concluímos assim, então. O próximo painel será moderado pelo Sr. Vice-Presidente Marcos Pestrelo. Não sei se já estará aí, mas já vejo aqui 4 dos 7 oradores. Agradeço, em nome da Assembleia, ao Sr. Dr. Guilherme Silva, à Sra. Professora Maria da Mano, a excelente participação neste colóquio. Muito obrigado. Estão-me aqui a dizer que temos um coffee break, uns minutos para um coffee break lá fora. Vai atrasar um pouco o reinício dos trabalhos, mas vamos ser breves.